Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira do dia 22 de fevereiro de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Fazendo verificação do quórum. Vereador Policial Federal Suender. Vereador Lisier, vereador Jean, vereador Edmilson, vereadora doutora Lícia Barreto, vereadora Celiane da SOS, vereador professor Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Divinino do Sindicato, vereador Ré Hamilton, vereador Alex Martins, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula, registrando a presença também do vereador Luzimar Silva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes, que está nos auxiliando nesta manhã, registrando a ausência da primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, problemas de saúde, também da nossa colega segunda secretária, vereadora Cleide Hilário. Registrando ainda a presença em plenário do vereador Jackson Charles e do Hélio Araújo também. Solicito ao vereador Wederson Lopes, que nos auxilia, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob a presença do vice-presidente da mesa diretora Domingos Paula, secretariado para André Rezende, Cleide Hilário e João da Luz. A hora determinada, o presidente solicitou que seja chamado de dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da data anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 023-2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, que altera o artigo 10 da Lei Municipal 3.929, de 25 de setembro de 2017, para regulamentar a criação do abrigo público de animais e da autodesprovidência. Usar a palavra vereadores José Borges, Ramilto Espíndola, Policial Federal Suender e Thaís Souza. No grande expediente, usar a palavra vereadores Wederson Lopes, Delcimar Fortunato, Divinino do Sindicato, João da Luz, Andréa Rezende e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, usar a palavra pela ordem Cleide Hilário e Celiane da SOS. Houve votação de moções de aplauso e requerimentos. Nas comunicações, dar a palavra os vereadores professor Marcos, doutora Trícia Barreto, policial federal Suender, Hamilton Espíndola, Hélio Araújo, Domingos Paula, Jean Carlos, Divininho do Sindicato e Jackson Charles. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente, em exercício, Domingos Paula, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 024 de 2021, de autoria do vereador Ramilto Espíndola, que altera o artigo 1º da Lei 3.299, de 3.299 de 2008, para incluir a pessoa com transtorno do espectro autista como beneficiário da gratuidade do transporte coletivo urbano de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 025 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil Professor Haroldo Antônio de Souza, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 026 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal 360 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, COMPIR. Projeto de Lei Ordinária 027 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, que dispõe sobre a criação do Museu Virtual no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 028 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga a Lei 153 de 24 de setembro de 1969, que concede auxílio moradia aos sargentos instrutores do tiro de guerra local e da Outras Providências. E as leis 1466, de 15 de junho de 87, e número 1587, de 15 de agosto de 1988, que dispõe sobre alterações da lei 153 de 1969. Veto 029 de 2021, do prefeito municipal, veto ao autógrafo de lei número 086 de 2020, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro 2021, na forma de legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Leitura de correspondência. Correspondência do gabinete da vereadora Cleide Hilário, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me deste presente para comunicar a esta casa que, devido a problemas de saúde, a vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, não se fará presente neste dia 22 para exercer suas funções. No gabinete também, comunicação da vereadora Thaís Souza. Ao cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que a vereadora Thaís Souza não estará presente na sessão plenária da data de hoje por motivo de consulta médica. Gabinete da vereadora Andréa Rezende, em nome da vereadora Andréa Rezende, eu, Lilian Gomes, justifico sua ausência na reunião da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social, a realizar-se no dia 22 de fevereiro de 2021, às 8 horas da manhã. E o gabinete do vereador Hélio Araújo está com cumprimento cordial a Vossa Excelência. Vimos por meio deste informá-lo que o vereador senhor Hélio Araújo Pereira é líder do Partido Liberal dessa cidade. Então, são essas as correspondências, os projetos e a ata. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Eu, antes de iniciar o pequeno expediente, já devidamente preenchido todos os espaços, assim como o grande expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Eu iria usar a tribuna para explanar alguns assuntos, mas os colegas necessitaram do espaço e nós cedemos. Mas eu quero agradecer aqui a todos os colegas, né, pelas orações, a todos que mandaram mensagens, que estavam em oração, rezando por nossa saúde, nosso restabelecimento. Todos sabem, tive a Covid-19 e fiquei 14 dias em isolamento. Confesso a vocês que o psicológico, né, quando você fica em isolamento, e aqui o Fred Cacheta já testou positivo, já também cumpriu sua quarentena, vereador Ederson Lopes, você faz bastante reflexão, né, sobre a atual situação, Celiane, doutora Trícia, que é médica, que o mundo que nós estamos passando. É um momento muito delicado, né, nós estamos vendo aí hoje nos municípios de Goiás, nós não temos nenhum leito disponível. Aqui na cidade de Anápolis não está diferente. É, nós já estamos com 50 municípios em lockdown e nós esperamos que a população entenda e compreenda, né, o momento que nós estamos passando, né, com isolamento. Para vocês terem noção, a nossa colega, primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, apenas de estar sentada ao meu lado, contraiu também a Covid-19. Graças a Deus, o vereador Domingos não contraiu. É, a vereadora Andréa já está bem, ela estará entre nós aqui já amanhã, mas é uma situação muito complicada. Eu confesso a vocês que o que mais me doeu foi não poder pegar meu filho de 4 meses nesses 15 dias. Olhar de longe, não poder pegar no colo, e realmente é um momento muito delicado. Então, peço a Deus, peço às pessoas que continuem orando, né, por quem está passando por essa infecção através da Covid-19, que Deus restabeleça todas as pessoas e que orem por aquelas pessoas que nos deixaram aí devido à doença. Nós perdemos ontem um grande companheiro radialista, Kleber Júnior, né, que deixava todos os torcedores da Napolina, do Anápolis, emocionados quando fazia a narração dos jogos, e lamentável, ontem nos deixou também devido à pandemia. Agradeci ao vereador Domingos, que conduziu com excelência as sessões ordinárias na minha ausência, e dizer que eu dei uma entrevista à Rádio Manchester, já conversei com o vereador Suender, inclusive, onde fizeram um entendimento que eu estava desmerecendo os escrivães de polícia. Muito pelo contrário, quando eu falava que o vereador era classe escrivão, a gente estava querendo ressaltar os escrivães de polícia. Né? Nós sabemos que todo o processo na polícia civil, militar e federal inicia-se pelos escrivães que fazem ali as oitivas. Então, se alguém entendeu mal a minha explanação à Rádio Manchester, fica aqui, né, o meu pedido de desculpas. Não tenho nenhuma dificuldade em pedir desculpas. Acho que quando a gente erra ou é mal interpretado, a gente faz aqui a ratificação. Então, fica aí o meu pedido de desculpas, vereador Suender, a todos os escrivães da Polícia Federal, Militar, Civil. Nós temos grandes amigos na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil. E em momento algum, a nossa entrevista foi para desmerecer a categoria. Leve aos seus colegas, ao sindicato da categoria, o nosso pedido de desculpas, caso eles aceitem. No mais, vamos seguindo a semana, que Deus nos abençoe. Conversava hoje pela manhã com o vereador Domingos Paula. Caso a incidência da Covid na cidade seja constante e esteja aumentando, também falei com o vereador Divininho no gabinete hoje, nós iremos suspender, apenas inverter a semana de março, a primeira sessão de março. Nós não iremos fazer a sessão para dar um espaçamento aí, vereador Lizê, de 15 dias para continuarmos as sessões ordinárias, para não ter a necessidade de fazer ela remota. Então nós iremos, caso continue essa semana, a gente tira a sessão da primeira semana de março, joga para as três últimas semanas. Infelizmente vamos ter que restringir mais ainda a entrada aqui no plenário dos assessores, apenas os vereadores e o pessoal que trabalha, para maior segurança de todos. Porque não está brincadeira, gente. Hoje o índice, né, dentro da cidade, a falta de leito, realmente faz com que a gente reflita o que nós estamos passando e ainda aumente mais aí o isolamento social. Para iniciar o pequeno expediente, já inscrito o vereador Lizê José Borges, na sequência, vereador Edmilson, Reamilton e Alex Martins. Com a palavra, vereador Lizê José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E a parte de cumprimentá-lo, cumprimento também os demais vereadores aqui presentes, imprensa e demais pessoas que nos assistem nesse momento. A minha palavra aqui hoje é um pouco diferente, né? Não vamos aqui, o nosso discurso aqui vai mais ao encontro de estar aí prestando uma justa homenagem a uma importante instituição, talvez, se não a mais antiga, uma das mais antigas instituições filantrópicas do município de Anápolis, que é o Asilo São Vicente de Paula. Né? Está completando, nessa data, hoje, dia 22 de fevereiro, 90 anos de existência. Aqui, obviamente, a grande maioria aqui não teve conhecimento, mas o Asilo São Vicente de Paula iniciou aqui, na Escola Professor Faustino, né? Permaneceu aí até os anos 60, 90, eu me lembro vagamente dessa época aí. E hoje funciona lá na saída, ali próximo ao DAE, próximo ao posto presidente. Ali uma sede maravilhosa, né? E eu tenho a satisfação, né? É um momento muito importante. A Aqui a gente, eu gosto de prestar homenagem nessas datas fechadas, 90 anos de existência e de relevante serviço prestado à sociedade, quer seja na área social e na saúde também. Lá, inicialmente, e durante muitos anos, ela prestou serviço àquelas pessoas, aos deficientes intelectuais e cognitivos, né? Ah, antigamente a gente tratava por outro nome, um nome bem mais simples, mas hoje é essa a denominação dessas pessoas. Na época, aquela época, existia muito, se vocês têm uma ideia, nós tivemos quase 100 internos lá nessa época, há 40 anos atrás, e hoje, esse tipo de deficiente, nós temos praticamente cerca de 30 e poucos, e são idosos. Hoje nós não temos mais isso. Depois concluiu-se que isso acarretava muito porque casamento intersanguíneo, casamento entre parentes. Muitas vezes, nas fazendas, casava-se até irmãos, né, sem saber, e ocasionava sempre esse tipo de deficiência. Hoje nós temos muito pouco e está verticalizando. Hoje nós estamos atendendo lá também idosos, né, idosos sem deficiência intelectual e cognitiva. Então, hoje nós estamos verticalizando e atendemos ambos os sexos. Como não é possível, né, aqui o atual presidente da instituição, como não é possível a fala dele aqui, ouvir a fala dele, a gente faria isso aqui numa outra sessão solene, que não é conveniente, até pelas questões aqui que o nosso presidente já falou, questões de Covid, né, nós estamos aí num período muito dramático, né, perdendo pessoas próximas, mas eu vou ler aqui o que seria o discurso do nosso amigo Ricardo Bonfim, que é o atual presidente. O Basílio São Vicente Paulo foi fundado em 22 de fevereiro de 1931, tendo como idealizadores personalidades reconhecidas, como Graciano Antônio da Silva, Carlos Pina, Cônigo Abel Ribeiro, entre outros. Inclusive, meu pai foi presidente do asilo, meu pai José Borges, vereador dessa casa aqui por 3 mandatos, foi presidente lá nos anos 90, por 10 anos, 2 mandatos e 5 anos. Hoje comemoramos seus 90 anos, o Asilo São Vicente Paulo, visando sempre a prática da caridade cristã, abriga 57 internos com deficiência motora e ou cognitiva de ambos os sexos, oriundos não só de Goiás, como também de outros estados que se encontravam em situação de vulnerabilidade social e até mesmo abandonados por seus próprios familiares para acolher esses internos. O asilo conta com a área construída de mais de 1.000 metros, além de uma vasta área verde lá também, para aquela questão de contemplação dos próprios idosos. Bom, então é um atendimento de qualidade, fazemos com o maior carinho. E outra coisa, como é uma instituição vicentina, nós nos damos o direito, né, nos estatutos, nos dá o direito de escolher as pessoas que vão ser internas lá. São pessoas realmente abandonadas, que não têm amparo familiar, não têm nenhum tipo de amparo. Então, são pessoas realmente carentes. E, senhor presidente, com a vossa anuência, gostaria de chamar aqui à frente também Ricardo Wagner Bonfim de Souza, que é o atual presidente, para receber aqui de nossas mãos, senhor presidente, a justa homenagem ao nosso certificado. Pode ser, senhor presidente?
Pode, com certeza.
Ricardo, por gentileza.
Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que façamos um registro desta singela homenagem de moção de aplauso ao presidente Ricardo Wagner Bonfim de Souza, presidente do Asilo São Vicente, já cumprimentando todos os colaboradores do Asilo São Vicente pelo excelente serviço prestado. Convido os vereadores que quiserem participar deste momento que venham aqui à frente.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Lisiejo Zé Borges ao Asilo São Vicente Paula, em comemoração aos seus 90 anos de fundação e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Anápolis, 22 de fevereiro de 2021. Assina o vereador Lisiejo Zé Borges e o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. Parabéns ao nosso Asilo São Vicente Paula.
Retomando aos trabalhos ainda no pequeno expediente, já convido o próximo orador, inscrito vereador Edmilson, do supermercado. Edmilson do Serve Bem, fará uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente Leandro Ribeiro. Em nome do meu colega de partido, Domingos de Paula, cumprimento todos os colegas vereadores nesta manhã de trabalho. Em nome dos jornalistas, cumprimento todos os profissionais da imprensa, sobre sessões ordinárias também, ouvintes da Rádio Manchete, cumprimento a todos, presidente do plenário, servidores do auxílio durante a atividade legislativa. Pela primeira vez, desde o início das sessões ordinárias, suba a essa tribuna com o objetivo principal de agradecer aos anapolinos que me confiaram a responsabilidade, representados aqui na Câmara Municipal. Em novembro passado, tive a grande honra de receber 1.306 votos que me elegeram vereador na cidade de Anápolis, pelo Partido Verde. Logo a primeira vez que enfrentei as urnas, foi uma campanha diferente, difícil, restrições na pandemia, portanto, somos gratos por Deus, pela vitória. Aqui coloco meu mandato à disposição da cidade. Contem comigo, coletivo, seja a área de saúde, educação, infraestrutura e do social. Desde o primeiro dia de janeiro, estamos trabalhando no gabinete receber a busca de soluções para demandas, interesses coletivos, seja a área da saúde, educação, infraestrutura e do social. Aberto com a equipe capacitada para atender os pedidos que chegaram até o nosso mandato. São muitos, desde poda de árvore, limpeza de ruas, avenidas, parques, tapa-buracos, assistência na área da saúde. Estamos trabalhando, buscando levar aos pedidos através dos ofícios e requerimentos destinados à Secretaria do Executivo e, graças a Deus, estamos sendo atendidos nas soluções. Aproveito para agradecer ao prefeito Roberto Naves e sua equipe de gestão, por atender as nossas solicitações, cada pedido feito. Atende interesse coletivo em várias regiões da cidade. Mais uma vez, coloco meu mandato à disposição e reafirmo meu compromisso de ser o vereador atuante na defesa do povo. Novamente, agradeço a confiança dos anapolinos e vamos trabalhar junto com os colegas vereadores com o objetivo principal de melhorar a vida da nossa população e na defesa do desenvolvimento da nossa cidade. Bom dia. Eu quero aqui aproveitar e dar o parabéns a Lorena pela presidência de bairro do bairro Caliçó. Parabéns, viu, Lorena? Que Deus te abençoe muito nessa jornada sua, viu? Obrigado.
Obrigado, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem. Na sequência, o próximo orador, vereador Hamilton.
Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Leandro Ribeiro. Bem-vindo de volta. Quero fazer menção também do presidente Erino Domingos de Paula, que presidiu com excelência a ausência do nosso presidente, que estava infectado com esse vírus. Posso ter um vírus maligno, que tem trazido aí o desconforto e, muitas vezes, esse desconforto da fraternidade entre os parentes que estão sendo perdidos aí por essa maldade que assola o mundo. Bom, pessoal, eu quero usar a minha fala hoje, mencionar aqui a presença na semana passada do deputado federal João Campos, presidente estadual do Republicanos, o partido qual faço parte, represento também a nossa comunidade essa parte. E nessa fala eu quero aqui trazer agradecimento ao empenho dele, nosso município, Leandro, pelo que ele tem feito pelo nosso município. A gente observa que ele tem uma carinha muito grande pelos anapolinos. Diante dessa dificuldade da pandemia, ele pôde trazer ao nosso município diversas frentes, voltado aí às emendas, mais de R$1 milhão voltado a esse enfrentamento dessa crise que existe a nível global. Então, quero fazer menção da presença dele em Anápolis. Bom, pessoal, o que me traz a essa tribuna nessa manhã é lembrar, de fato, para que viemos. A pessoa com deficiência no nosso município até então não tinha uma representatividade legal como hoje temos. E sempre digo que aos nossos ombros traz uma grande responsabilidade. E eu estava observando algumas situações e conversando com algumas pessoas. O grupo autista está tendo uma grande dificuldade na questão do passe livre do vale transporte. Por isso, encaminhamos até as comissões e a mesa diretora dessa casa um pedido de uma mudança de um artigo na Lei 3.299, que é a lei que traz garantia ao passe livre das pessoas com deficiência. Essa grande dificuldade é que quando chega até o Conselho do Vale Transporte, gratuidade a esse passe livre, a pessoa com o transtorno espectral autista não está inserida. E aí fica aquela situação de estar como deficiente intelectual, e a gente entende que a deficiência intelectual é apenas uma comorbidade do autismo. Então, para estar garantido a lei, estamos apresentando esse projeto de lei nessa casa, e eu gostaria que os pares, quando for apresentado, olhassem com carinho. Tá? Participação para que venha trazer garantia para a pessoa com autismo a gratuidade do passe livre do nosso município. Outra situação é que nas nossas andanças ali no quadrilátero central da nossa cidade, a gente observa a situação dos ambulantes. É uma classe que eu valorizo, no qual também fui ambulante na minha vida, por muitos anos. Mas a gente vê alguma grande dificuldade. Outro dia um amigo meu, não vou mencionar o nome, mas um amigo meu com deficiência visual, pastor Lécio, ele falou para mim, rapaz, eu tive uma situação muito complexa ali no centro. Eu falei, o que foi? Rapaz, eu estava com a minha bengalinha andando ali no centro, Esbarrei em uma pessoa do sexo feminino e, de repente, o esposo daquela pessoa me agrediu. Me agrediu com tapas, socos e pancadas. E se não tivesse populares por ali para intervir essa situação, eu poderia ter me machucado ainda mais. Então, o que é que eu peço nesse segmento? Vendo que ali alguns ambulantes, que tem aqueles carrinhos, eles estão colocando as suas mercadorias à frente, na calçada, e está atrapalhando. Existem três leis hoje que trazem a garantia dessa mobilidade ali do pedestre, que é o caso do cadeirante, a pessoa com deficiência visual, que vou falar aqui resumidamente, andando, concluindo, a Lei 3.256, a Lei 3.309 e a Lei 3.387 do nosso município, ela traz essa garantia. Então eu quero pedir aí ao órgão competente que traz aí essa fiscalização para esses ambulantes, para que a gente possa ter um modelo, ou seja, existe ali
os carrinhos que estão ali nas calçadas estão atrapalhando, estão excedendo os espaços, né, de tráfego para a pessoa cadeirante e a pessoa com deficiência visual. Fico aqui, muito obrigado. Obrigado a todos, né? Obrigado à comunicação e a todos os ouvintes da Rádio Manchester e a todos os amigos aí acompanhando. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Hamilton. Na verdade, no município nós tínhamos 3 servidores com deficiência visual, que eram o Zé Wilson, a dona Maria Helena e a Ana Liz. Eles trabalhavam na câmara escura de revelação do raio-x. Com a modernização, o raio-x agora é digital. Nós precisamos ver com a Secretaria Social, com a Primeira-Dama, a possibilidade de abrirem uma oportunidade de trabalho para esses 3 deficientes visuais que têm já um histórico de trabalho no município, para que eles sejam retornados às suas atividades, porque eles saem de casa, pegam o coletivo, vai até o trabalho, trabalha como se fosse um ser humano comum com todas as suas, né, especificações ativas, sem nenhuma deficiência, e agora estão atrás novamente de uma lotação. Então, espero que o social ache aí um local para que essas pessoas continuem trabalhando, porque é muito bonito o papel que eles fazem, mesmo com toda a deficiência, né, autoestima e trabalho em prol do município. Na sequência, o último inscrito no espaço do pequeno expediente, companheiro correligionário, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Seja bem-vindo. Uma boa recuperação. Que o Pai do Céu te abençoe, abençoe sua família. Aproveito a oportunidade para também parabenizar Domingos Paulo. Fez um ótimo trabalho na sua sucessão aqui, né? Bom dia a todos. A todos que nos acompanham pelas outras plataformas, pelos presentes, imprensa. Presidente, vim aqui de forma muito rápida fazer um feedback de 2 visitas que fizemos no início da semana passada ao magnífico reitor da Uni Evangélica, professor Carlos Raça Mendes, e ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Walter. Foram momentos ímpares em que levamos, em nome de todos os 23 vereadores, mostrando que o Legislativo está à disposição dessas instituições de ensino superior numa tentativa de entender os desafios das IES, dessas instituições, sobretudo da própria Universidade Estadual de Goiás, que tem como sede Anápolis, talvez como o único organismo do Estado fora da capital, e já até o próprio magnífico reitor repercutia a presença do vereador professor Marcos Carvalho, que esteve lá também. Isso mostra a responsabilidade que estamos tratando com o processo da educação, tanto nós dois como os outros membros, Zimar, Celiane e Hamilton, dentro da Comissão de Educação, colocando essa comissão em todos os níveis de discussão no município. E foram visitas importantes, estamos falando de 2 universidades importantes para o povo anapolino, que vem fazendo um trabalho de transformação do ambiente urbano, do município, através da formação de profissionais. E nessas visitas surgiu a possibilidade, em um dos questionamentos, de colocarmos um projeto. Eu queria que os senhores olhassem com muito carinho a possibilidade de construirmos ou edificarmos o Museu Virtual de Anápolis. Usando a fala do excelentíssimo amigo Lisier, que fala dos 90 anos daquela entidade, do asilo, hoje eu venho falar que o nosso museu foi criado em 1971 e esse ano completa 50 anos o Museu Histórico de Anápolis. E talvez essa casa possa aprovar essa lei, tanto para a municipalidade, tanto para o povo anapolino, a possibilidade de democratizarmos a informação através de um processo virtual. Os museus, de um modo geral, não em função da pandemia, e não só no Brasil, mas no mundo, já vêm ou já vinham criando essa plataforma de colocar as informações num banco de dados, democratizando a informação, possibilitando a pesquisa na palma das mãos das pessoas. O museu é um instrumento de conservação da memória histórico-cultural de um povo, talvez o nosso maior patrimônio. Museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos que se materializam em sons, imagens e formas. Os museus são pontes, portas e janelas para tempos, mundos e pessoas diferentes. Venho aqui pedir para vocês avaliarem com muita sensibilidade a possibilidade desse cinquentenário do Museu Histórico de Anápolis, a possibilidade de darmos para ele, através da Secretaria de Integração Social, Cultura e Esporte, a possibilidade de democratizarmos a informação através dessa plataforma virtual. Presidente, fica aqui meu pedido. Agradeço a oportunidade e que tenhamos uma boa semana a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Alex Martins. Não havendo mais espaço, um pequeno expediente. Cerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com a primeira oradora inscrita, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, irá falar Divininho, dividindo o seu tempo com o professor Marcos Carvalho, Luzimar Silva, vereador Wederson Lopes, dividindo o seu tempo com o João da Luz, Domingos do Cedro, dividindo o seu tempo com Deusmar Fortunato e, por fim, vereador Jackson Charles. Com a palavra, a vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia, senhor presidente. Seja muito bem-vindo a esta casa. Eu fiz falta. Bom dia, demais integrantes da mesa diretora, colegas, vereadores, representantes da imprensa aqui, muito bem representados. Em nome da jornalista Fernanda, eu falo isso. Os nossos internautas que nos acompanham pela TV Câmara, do canal do YouTube, e os ouvintes da Rádio Manchester. Bom, muito bom dia. Desde a última quinta-feira, dia 18, quando foi anunciada a mudança da matriz de risco pelo nosso prefeito Roberto Naves, o meu telefone não parou. Meu telefone particular, meu celular e os telefones do gabinete. Bom, eu tenho recebido inúmeras mensagens em redes sociais. São representantes de comércio, escola particular e da rede municipal, representantes de bares, restaurantes, academias e escolas de natação e esportes aquáticos. Familiares de crianças e idosos, cheio de dúvidas, questionamentos e até indignação pelo fato dessa nova mudança no hábito das escolas. Bom, eu uso a tribuna para primeiro dizer que, como cidadã e médica, eu me preocupo, lógico, com o avanço do Covid-19, com a pandemia e tudo que nós temos passado. Ocupação de leitos hospitalares, cada vez mais menos leitos hospitalares à disposição. Goiás apresenta um cenário extremamente preocupante, mas eu também me preocupo com os profissionais. Me preocupo com aquelas pessoas que precisam manter as suas famílias. Bom, filhos que frequentam essas escolas, idosos que frequentam essas escolas, e pais e familiares motivados que chegaram a mim com vários diagnósticos e prescrições médicas. Crianças com TDAH, crianças com dislipidemia, obesidade, idosos com osteoporose, com fibromialgia, com artropatias, pessoas que não estão conseguindo se movimentar bem, idosos que não conseguem deambular, tiveram um resultado catastrófico com a parada de atividade física e com a suspensão dessas escolas e com demais ambientes propícios para a prática de atividade. Mães precisam deixar as crianças nas escolas para que elas possam trabalhar. E eu fiz questão de visitar cada escola particular e pública e ver a preocupação, tanto da administração quanto dos professores, em obedecer os protocolos de segurança. A gente não pode parar. Os resultados e as consequências da pandemia podem ser infinitamente piores que o próprio Covid-19. Esses pais, essas crianças, desses adolescentes, desses idosos, com prescrição médica, que me procuraram, foram endossados pelos professores e proprietários de academia. E o primeiro ato que eu tive quando eu cheguei na Câmara foi protocolar um projeto de lei que propõe tornar a atividade física uma necessidade essencial no município de Anápolis. E diferente do que muitos falaram, eu não tenho qualquer participação com a academia, não sou dona de academia, não sou proprietária, não sou sócia de academia. O meu interesse, o meu intuito é que pessoas tenham acesso, pobre, rico, aquele que tem dinheiro, que não tem dinheiro para pagar uma atividade física em uma academia fechada, que ele também tenha, que ela também tenha a possibilidade de praticar atividade física. E como já foi falado inúmeras vezes, eu não preciso repetir aqui, confirmado cientificamente por evidências científicas, a gente sabe que a atividade física melhora a imunidade e, com isso, te coloca num cenário mais favorável à pandemia de Covid-19. Esses professores e esses proprietários de escolas de natação que me procuraram extremamente preocupados com a situação de fechamento de suas escolas depois de um longo período sem funcionar, eles foram motivados pela possibilidade iminente de falência. De acordo com um relatório feito pelo Conselho Superior de Pesquisa Científica da Espanha, abre aspas, a água não é um ambiente amigável para o coronavírus. O cloro presente nas piscinas elimina não só o coronavírus, como qualquer vírus, quase que instantaneamente. O que torna um local muito seguro para crianças e praticantes de natação, fecha aspas. Relato do renomado Dr. Anthony Wong, médico pediatra e toxicologista, formado pela USP, embaixador do Instituto Trata no Brasil, professor e diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, abre aspas. A natação tem papel essencial para manter crianças e adolescentes saudáveis. São notas técnicas dos Conselhos Regionais de Educação Física, do CREF, de vários estados brasileiros, dando conta que, abre aspas, o vírus da Covid-19 não tem sido encontrado em fontes de água tratada. Então, baseado nisso, não sou eu que estou falando, não é a doutora Trícia, nem a vereadora Trícia que está falando agora, são médicos, são pesquisadores renomados que defendem o que eu também defendo e acredito.
A parte, vereadora.
Como?
A parte.
Só um minuto, por favor. Acabando aqui, já passo para você. Bom, continuo aguardando ansiosamente uma agenda com o prefeito Roberto Naves para ratificar a minha parceria e a minha intenção de somar, principalmente no que tange melhorias para a saúde do nosso município. Quando eu falo de atividade física para todos e todas em segurança, eu não me refiro apenas à Covid-19, senhores. Eu me refiro à segurança, principalmente da mulher profissional ou amadora, que é corredora ou ciclista e não pode contar com segurança no que tange à mobilidade urbana e segurança da própria integridade física. Pode falar.
Muito obrigado, vereadora. Vereadora Trícia, como todos sabem, eu que fui infectado pelo coronavírus, sou muito preocupado com a questão da disseminação. Mas graças a Deus, e eu acredito, a atividade física, os meus sintomas foram leves. Eu votei favorável ao seu projeto. Estou aqui para dizer novamente, estou com a senhora nesse projeto.
Te agradeço.
Eu acredito, sim, que a atividade física, eu estou preocupado também com aqueles profissionais. Mas mais além do que isso, a atividade física, sim, aumenta a imunidade e dificulta a disseminação do coronavírus. Então, assim que a senhora conseguir uma agenda com o prefeito, eu irei lá com a senhora e juntos acredito que nós poderemos trazer benefícios para esses profissionais. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Te agradeço, vereador. Como representante também da Comissão de Esporte, me sinto comovida e muito grata pela parceria. E realmente eu espero que todos aqui tenham a consciência e enxerguem, por favor. Não é questão de abrir um segmento, fechar outro segmento. Não é isso. Enquanto as pessoas não se conscientizarem, eu falo isso como médica da atenção básica de saúde. Eu falo isso como médica cirurgiã, que está presente nos hospitais, e eu vejo os meus colegas morrendo na linha de frente. Então, a gente precisa se conscientizar e se educar com medidas protetivas. E não pensando em fechar esse ou aquele estabelecimento. Não é assim que a gente vai sair da pandemia. Agradeço, devolvo a palavra ao presidente. E que Deus esteja conosco.
Amém. Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir seu tempo por 5 minutos cada. Inicialmente, dividindo o sindicato, que irá dividir o seu tempo com o professor Marcos Carvalho. Falará primeiro, vereador, dividindo o sindicato.
Cumprimento a todos, aqui no nome do nosso companheiro Leandro Ribeiro, cumprimento a mesa, bem-vindo Leandro, que Deus nos abençoe cada um de nós aqui, que nós passemos por esse Covid, assim, o mais rápido possível, porque sabemos que esse Covid não está de brincadeira. Cumprimento o radialista, nosso amigo, companheiro Orisvaldo, cumprimento todos os radialistas da nossa querida cidade de Anápolis. Quero cumprimentar aqui também a minha companheira Débora, ela está lá na farmácia, lá no industrial, lá dentro da Caoa Hyundai, está nos ouvindo e nos assistindo. Bom dia, Débora, no seu nome, cumprimento todas as mulheres, todas as trabalhadoras da nossa querida cidade de Anápolis. A minha vinda aqui hoje, aqui em cima, presidente, é uma notícia muito boa. Eu quero dar para todo cidadão anapolino, para todos os trabalhadores e trabalhadoras de Anápolis. No decorrer da campanha, eu acho que todos os vereadores, todos os candidatos a vereadores que foi, e todos os vereadores eleitos que estão aqui nessa casa, colocou em pauta suas propostas de campanha. E eu, graças a Deus, a proposta de campanha que a gente colocou, essa semana passada a gente conseguiu já colocar uma e já vai ser realizada o mais rápido possível. É uma política pública que a gente colocou da questão de qualificação do trabalhador anapolino. Hoje o trabalhador, para entrar numa indústria, ele precisa ter um currículo qualificado. Se ele não tiver um currículo, ele não consegue entrar na indústria. E no decorrer da campanha, eu acho que todos aqui passou por isso, a maioria pediu emprego. A que você pegava o currículo do trabalhador, às vezes o currículo dele não tinha nada. Então, por que não qualificar esse trabalhador e já entrar para o mercado de trabalho? Então, trabalhando nisso aí, a gente conversando com vários empresários do DAIA, e eu tive também lá no ITEG e tive também no SENAI, junto com o companheiro Sandro Mabel, e lá no ITEG eu tive com o diretor Oséias e a Betânia. Lá na ITEG, aqui no Distrito Agroindustrial, a gente vai qualificar vários trabalhadores, são mais de 400 trabalhadores, que a gente vai qualificar ele no período de 2 meses. Nesse período de 2 meses, se ele for bom dentro do curso dele, ele já vai entrar para o mercado de trabalho já com uma profissão. E dentro do SENAI também, vai ser da mesma forma. Lá na ITEGO, a gente vai qualificar o trabalhador na área da logística. Então, ele vai fazer o cursinho de logística, o curso básico, e já vai entrar para a indústria já com uma profissão na área da logística. Aqui no SENAI, a gente vai colocar soldador, TIGMAC, pessoal que mexe com ponteadeiro, pessoal que mexe com ar-condicionado, o pessoal que mexe com a linha de isopor, igual a empresa Isoeste, já vai sair qualificado. E o melhor ainda, sem gasto. O trabalhador não vai ter gasto nenhum. Isso aí vai ser bancado pela indústria. Vou citar um exemplo aqui. O nosso companheiro Jackson Charles, que é empresário e é vereador também, que é dia que ele meteu a mão aqui e falou que era empresário, tem que respeitar o trabalhador também, Jackson. Entendeu? O trabalhador também, a empresa não funciona. Sem o trabalhador, não. O patrão pode pegar todo o dinheiro e colocar ali na esteira, entendeu? Que sua empresa não roda sem ter o trabalhador. Então, a gente tem que saber tratar o empresário e tratar o trabalhador. Então, o trabalhador, ele vai entrar no SENAI e vai entrar lá no ITEB. Ele vai fazer esse curso de qualificação. Ele já vai entrar na indústria com essa profissão, com a proposta de campanha
que a gente fizemos e, graças a Deus, vamos colocar agora em prática. Outra coisa boa também, lá no ITEG, lá tem um espaço, presidente, lá tem um espaço dentro do ITEG onde que pode ser realizado e pode ser colocado o restaurante cidadão lá dentro do ITEG, onde que as empresas, os trabalhadores ali que levam a marmita, que levam a comida esquenta dentro ali, pode ser instalado lá dentro. Estamos conversando com o nosso deputado Hamilton Filho, estamos conversando com o pessoal da CODEC, então, assim, em breve eu acho que a gente vai ter uma notícia muito boa para dar para os empresários do DAE e para dar para os trabalhadores também. E aí os trabalhadores já precisam levar sua marmita, já ali já almoça e já vai para a sua indústria para entrar na sua linha de produção. Então isso para nós é muito gratificante. Para quem é trabalhador de chão de fábrica, que tem uma dificuldade, a média salarial hoje no município de Anápolis é muito baixa. Hoje a média salarial da indústria, hoje a média de R$ 1.300, R$ 1.500. Eu faço a pergunta, o trabalhador que paga aluguel, que paga água e energia, como é que ele faz para ter alimentação? Às vezes ele leva só o arroz e o feijão e sem mistura. Então, assim, esse restaurante cidadão sendo instalado na Ludaia vai ser muito bom para nós todos da Anapolina. Então, isso aí é vitória de quem? É vitória de Virim? Não. Vai ser vitória dessa casa. Eu de Virim sozinho não vai conseguir isso, mas nós, com 23 vereadores, e nós arrochar, cada um de nós aqui arrochar, o deputado federal do seu partido, o deputado estadual do seu partido, nós vamos conseguir. Eu tenho certeza. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Nós dividimos o espaço com o nosso companheiro Marcos Carvalho. E dizer para vocês, estamos juntos.
Obrigado, vereador Divini do Sindicato. Já convido o professor Marcos Carvalho a fazer uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos e a todas, cumprimento a imprensa aqui presente, dando bom retorno ao presidente que volta a essa casa. E no último fim de semana, os professores da rede estadual foram surpreendidos com um convite para que retornassem e para que os alunos de nono ano e terceiro ano retornassem à rede estadual para uma semana de preparação para as provas externas. O documento 31 de 2021 convocava os professores a cumprir expediente nas escolas, liberando os professores que sofrem com alguma comorbidade. Mas é importante lembrar que mesmo os professores que não sofrem de nenhuma comorbidade também estão expostos e ainda não foram vacinados. As provas externas são muito importantes. SAEGO, SAEB, Prova Brasil... Mas a saúde dos professores e dos profissionais da educação é mais importante ainda. Precisamos preservar os professores da rede estadual, precisamos repensar essas políticas e o formato de organização. Durante todo o final de semana, tentamos contato com a Secretaria Estadual e continuaremos hoje tentando falar com a Secretária Estadual no sentido de mais informações sobre essas ações. Colocar 30 alunos em sala, colocando professores para ministrar aulas ou aplicar provas, coloca em risco a saúde de todas essas pessoas. Então, além disso, temos professores que, mesmo sem laudo, apresentam problemas de cardiopatia, são imunodeficientes, possuem problemas de saúde respiratória e que podem estar sendo colocados em exposição para a preparação dessas questões. Então, o que nós pedimos hoje, nesse grande expediente, é mais informações sobre essa ação, no sentido de proteger os professores e proteger os profissionais da educação da rede estadual. Como eu disse no início da fala, as provas externas são importantes, pois elas apontam dados e índices sobre a qualidade da educação no estado de Goiás. Mas a segurança dos professores que ainda não foram vacinados, pois os grupos de risco é que estão sendo vacinados nesse primeiro momento, a segurança e a saúde desses professores é muito importante. Então, nós contamos aqui com o pedido de mais informações sobre essa ação e com a sensibilidade da Secretaria Estadual de Educação para que nós possamos garantir a segurança dos professores, das professoras e dos profissionais da educação que atuam de forma brilhante na rede estadual de educação. Obrigado, professor.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Ederson Lopes. Na verdade, o Ederson que liberou o espaço para o vereador João da Luz. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Uma alegria vê-lo novamente aqui, ter superado essa doença, esse vírus do Covid. Quero cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, a pessoa do vereador Domingos de Paula, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os internautas, as redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Eu ouvi com atenção a fala da nossa vereadora, doutora Frícia. Realmente, eu acho que seria interessante nós trazermos aqui o pessoal da área da vigilância sanitária para a gente conhecer melhor esses protocolos, porque às vezes nós levantamos alguns questionamentos e não temos algumas respostas. As medidas restritivas, realmente para a economia é muito prejudicial. A Anápolis já entrou em pânico, né? Ainda mais se instalar um lockdown, imagina. Então, acho que nós estamos até preparando um projeto-lei para instalar as câmaras de desinfecção nos comércios, para permitir a economia ela fluir. E outros municípios já estão instalando essas câmaras na porta do comércio e não está impedindo que a economia ela flua, que ela siga em frente. Então, essas medidas de restrições realmente elas prejudicam muito. O assunto que me traz aqui é a respeito de uma proposta que foi aprovada em Goiânia, que foi o IPTU social. Inclusive, até me inspirei em Anthony Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E agora, com a permissão de Lavoisier, tudo se copia. Tudo que é bom, nós temos que copiar. Foi um compromisso de campanha do Marito, do Iris, tal, de implantar o IPTU social em Goiânia. Certo? Não é compromisso do prefeito Roberto Naves fazer isso. Ele não fez isso como proposta de campanha. Mas é o quê? Um projeto que, em consequência da pandemia, ele dá uma resposta para a sociedade, principalmente as pessoas mais carentes. Nós estamos apresentando uma indicação para o prefeito Roberto Naves. Nós, a nossa cidade, graças a Deus, mesmo enfrentando pandemia, enfrentando dificuldade, nós saímos de uma arrecadação de 50 milhões do IPTU e do ITU para 111 milhões, é a perspectiva para 2020. Nós vamos arrecadar no IPTU e no ITU 111 milhões em 2021.
A parte.
Então, o que é importante? A Anápolis tem uma receita de 1 bilhão e 600 para a cidade de Anápolis no ano de 2021. Eu acho que seria considerável o nosso prefeito Roberto Naves, que tem demonstrado solidariedade, que tem demonstrado humanidade enfrentando essa pandemia, instalar, trazer esse projeto-lei, trazer essa lei e isentar as famílias que têm casas no valor venal até 60 mil, isentar mesmo 100%, e as famílias que têm casas no valor venal até 100 mil, isentar aquelas que não têm renda. Então, é importante nós darmos essa contrapartida para a sociedade anapolina. Eu acho que o impacto na nossa receita vai ser muito insignificante, tendo em vista que a nossa receita, a cada ano, ela aumenta mais. Anápolis, a receita da cidade de Anápolis, a arrecadação, ela aumenta a cada ano. Graças ao que? A uma gestão eficiente que tem sido feita pelo nosso prefeito Roberto Marques. Então, nós estamos indicando, e eu queria pedir o apoio de todos os vereadores, inclusive nós já tivemos assinatura de vários vereadores aí, aprovando essa indicação, encaminhando essa indicação para o nosso prefeito Roberto Marques. Eu tenho certeza que ele não é uma obrigação, não é compromisso de campanha, deixando bem claro, mas é uma oportunidade que ele tem de dar uma resposta para a nossa comunidade anapolina, no sentido de dar o quê? Uma contrapartida no enfrentamento dessa pandemia. Nós estamos vendo aí a economia, os trabalhadores informais, os pequenos trabalhadores tendo dificuldade. Agora, com essa restrição, a renda diminui mais ainda e eles vão ter que fazer o quê? Enfrentamento de mais uma despesa, que é o IPTU, que vai ser prestes, nós estamos prestes a pagar esse IPTU. E eu queria deixar para vocês também, só para fechar aqui, agradecer o vereador Edson, que repartiu o tempo comigo, mas dizer também que eu fiz umas visitas, como membro da Comissão de Saúde, eu fiz uma visita no Hospital Municipal. E lá no Hospital Municipal nós temos lá 3 mulheres morrendo à míngua, esperando a regulação, porque é uma cirurgia de alta complexidade, nós dependemos do nosso secretário de saúde do estado para poder receber essas mulheres que precisam fazer cirurgia de vesícula. Eu estive lá para poder olhar de perto e fiscalizar a situação. Nós precisamos...
Conclua, por gentileza, vereador João.
Precisamos de uma atuação na saúde, principalmente com relação a essa regulação, que as pessoas estão morrendo à míngua. Eu estive no hospital municipal e é inadmissível. A pessoa dentro do hospital morrer por causa do grupo não fazer uma cirurgia de vesícula. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os novos vereadores na pessoa do nosso presidente. Seja bem-vindo de volta, presidente, bom vê-lo bem. Leandro Ribeiro, cumprimentar a população que nos acompanha pelos meios de comunicação, pelo canal do YouTube e pela Rádio Manchester. Cumprimentar todos os profissionais da imprensa que fazem esse excelente trabalho de levar os fatos aqui da sessão da Câmara Municipal até a população. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui hoje, dividir o tempo aí com o vereador João da Luz, mas é um motivo de muita alegria. O projeto que nós apresentamos aqui no final do ano passado foi aprovado pela legislatura anterior, vereador Delcimar, e foi semana passada sancionado pelo prefeito Roberto Naves, que é o programa ProÁgua, programa importantíssimo e premiado aqui na cidade de Anápolis. Foi, inclusive, quero agradecer aqui ao Wander, Lúcio, né, o proprietário do contexto. Foi matéria de capa do contexto da última sexta-feira. Hoje o Ademar Santillo falou sobre o programa ProÁgua, seu programa na Rádio Manchester. E nós queremos aqui agradecer, primeiramente, ao idealizador desse projeto, que é o Antônio Zaek, pessoa que, em 2017, nós estávamos juntos ali na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e ele começou a construir, idealizar e lançou o programa ProÁgua em 2017. Na gestão do então secretário Daniel Fortes. Em 2018, eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente e nós implementamos ainda mais o programa ProÁgua. Criamos, inclusive, compostagem, onde toda a sobra dos resíduos orgânicos ali da SEASA, eles eram reaproveitados através, doutora Trícia, através de uma compostagem do lado do aterro sanitário, onde nós tínhamos 2 tipos de economia. Primeiro, nós economizávamos com relação ao peso que entrava no aterro sanitário, porque tudo que entra no aterro sanitário é pesado e quem paga é a população através da tarifa de serviços urbanos. Então, nós aliviávamos esse peso e produzíamos adubo orgânico. Quando a prefeitura tinha que comprar adubo para o paisagismo, a jardinagem urbana, nós gerávamos, produzíamos esse adubo orgânico, vereador Lisier, e também trazia esse tipo de economia. Eu não sei como está hoje essa compostagem, mas faz parte do programa ProÁgua que nós implementamos lá em 2018. E também algo muito importante que nós implementamos foi com relação à drenagem percolativa. O que é a drenagem percolativa? É você ter um outro mecanismo para você drenar as águas pluviais, a água de chuva, onde não só você faz com que ela, né, que ela escoe para os mananciais, então através da boca de lobo, das galerias de água pluvial, você faz com que aquela água ela escoe e haja o risco de transbordamento, tanto nas vias urbanas, porque as bocas de lobo entopem facilmente, quanto nos cursos hídricos, principalmente aqueles que cortam a zona urbana do município de Anápolis. Então, no jardim de chuva, você consegue fazer com que a água da chuva ela percole, ela infiltre no solo e retorne diretamente para o lençol freático, diminuindo assim o risco de inundações no nosso município, que nós vivemos há poucos dias aí casos graves de inundação em regiões pontuais aqui da cidade de Anápolis. Então agora esse projeto, que foi implementado através de um decreto, ele deixa de ser um decreto, vereador Alex Martins, e passa agora a ter uma força de lei, para que nós possamos manter, recuperar e ampliar, vereador Jackson, que também, né, continuou implementando esse programa lá, quando foi secretário de meio ambiente, manter, preservar e ampliar os recursos hídricos do município de Anápolis. Esse programa ele foi premiado em Washington, inclusive Antônio Zaek esteve em Washington em 2018, recebendo a premiação. Esse programa ele foi premiado pela Embaixada da Alemanha, inclusive houve uma parceria da Embaixada da Alemanha prestando o serviço de uma consultoria gratuita aqui para o município de Anápolis. Essa consultoria ela continua funcionando e agora, novos vereadores dessa legislatura, nós precisamos dar continuidade. As empresas que têm parceria com o programa ProAgua, inclusive a Avenida Brasil toda, ela foi, houve plantios de IPs amarelos e o Rotary Club, empresas do Daia, têm essa parceria de manter. Essas empresas elas precisam de um selo. O selo do ProAgua, porque com o selo ambiental, essas empresas elas conseguem benefícios do governo federal, do governo estadual e até do governo municipal. Então nós precisamos agora trabalhar em conjunto, e eu peço o apoio dos novos colegas, para que nós venhamos a criar o selo do ProAgua para premiar as empresas que têm contribuído na preservação ambiental e na geração de recursos hídricos. Fica aqui agora, então, encerrando o meu agradecimento ao prefeito Roberto Naves pelo entendimento, a sensibilidade, por ter sancionado esse programa que vai trazer, já tem trazido e vai trazer ainda mais resultados para a população de Anápolis. Senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido os próximos oradores, que irão dividir seu tempo por até 5 minutos, vereador Domingos Paulo e vereador Delcimar Fortunato. Inicialmente, falará vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Bom retorno do senhor aí na sessão. Agradecer aqui a todos os vereadores que nos ajudou aí a fazer as sessões aqui quando o senhor estava fora. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo YouTube, pela TV Câmara, essa manhã, segunda-feira. Dia 22, quando a gente começa aí uma semana de trabalho. Quero aqui, presidente, dizer para o senhor também que o senhor tem o apoio do vereador Domingos Paula de Souza em relação. Quando a gente fala que a gente possa vir aqui para casa somente o vereador. Deu de quando começou a sessão, o senhor pode. Não tem feito isso. Porque aqui nós temos o fotógrafo da Câmara, nós temos o pessoal que dá toda a assessoria para a gente. É claro que é importante as pessoas que trabalham com a gente vim aqui para nos acompanhar aqui na sessão, mas infelizmente o momento não é esse, o momento é de evitar, né, aglomeração, então só tenho meu apoio nesse sentido também. Dizer também, presidente, que a cidade de Anápolis, ela se preparou, né? Apesar que a gente não tem como realmente ser 100% em relação ao Covid, mas a cidade de Anápolis, ela se preparou lá atrás em relação ao investimento. Quando a gente viu aí, lá atrás, essa casa que ia ser criticada por, às vezes, apoiar a ação do executivo de fazer investimento na área do combate ao Covid, hoje a gente, às vezes, está na frente de muito município aí em relação a esse investimento que a gente fez na cidade de Anápolis. Mais de 50 municípios do estado de Goiás aí, lá o que dá, né? E aqui na cidade de Anápolis, se porventura precisar, a gestão também vai fazer. Quanto a gente fala aqui que tem que abrir, é de acordo com a necessidade. E aí, aqui na Câmara, eu como vereador, eu não tenho nenhuma dificuldade de subir aqui na Câmara e dizer quando precisar de fechar, tem que fechar. Quando precisar de abrir parcial, tem que abrir parcial. É claro que todos os vereadores aqui, ó, pode ter certeza, vai receber visita de todo segmento, de pessoas que a gente conhece, que a gente sabe o desespero do empresário para poder querer ter o seu comércio aberto. Infelizmente, o momento que a gente está vivendo é um momento que a gente tem que ter cautela. Cautela. E aí, eu quero trazer até uma notícia que, boa, mas que depois o líder do prefeito deve subir aqui em cima e deve explanar melhor esse assunto. A nossa cidade, o nosso município de Anápolis, a partir de hoje, já está começando a fazer a agenda para quem tem 75 anos de idade. Enquanto nós estamos falando de 75 anos de idade, a gente vê aí nos canais de comunicação, muitos estados e municípios, vereadora doutora Trícia, pessoal falando de 85 anos. Hoje, na cidade de Anápolis, nós já estamos falando já para poder começar o cadastramento para quem tem 75 anos. Isso mostra um avanço que o nosso município tem em relação a muitos municípios do estado de Goiás e a muitos estados do Brasil. E aqui eu quero fazer um cumprimento especial a todos os profissionais na área da saúde, principalmente aqueles que têm ficado dia de sábado, dia de domingo, fazendo a vacinação na população do nosso município. Aproveito a oportunidade, presidente, esse agradecimento eu quero fazer, não é em nome do vereador Dominguinho, não, eu quero fazer em nome dos 23 vereadores dessa casa, a você aí, que está no enfrentamento, principalmente no final de semana e no feriado. Eu estou dividindo meu tempo com o vereador Delcimar, mas futuramente vamos falar mais nesse assunto. E dizer à vereadora doutora Trícia que recentemente a senhora teve com o prefeito Roberto, e com certeza, não só a senhora, todos os vereadores, o prefeito tem a satisfação de receber, porque sabe que é a demanda das pessoas. Meu tempo acabou, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Um minuto de réplica para a vereadora Trícia, que teve seu nome citado, enquanto o vereador Delcimar caminha para a tribuna para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Sim, vereador, fui levada pelo nosso presidente para conversar com o prefeito, ele pôde conversar comigo em 10 minutos e falou, Trícia, anote suas demandas, veja que você precisa conversar comigo e eu vou ter uma agenda para a gente conversar pelo menos uns 40 minutos. E até então eu estou aguardando.
Minuto de tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Dizer a vossa excelência, vereador, e assim que a senhora anotou sua demanda, não precisa te ligar, não. Atravessa a Avenida Brasil e vai até a prefeitura. Eu acho que o poder executivo, ele é sensível a conversar com todos os vereadores, com todas as pessoas que realmente
quer fazer uma demanda positiva à população de Anápolis. Inclusive, se a senhora quiser, me coloca à disposição para a gente poder ir lá hoje. E eu acho que não há necessidade de marcar. O prefeito Tanã, ele atende todo mundo, atende vereador, atende todo segmento.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, vereador Deusmar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa do modo geral, internautas, você que nos vê aí na TV, pela TV Câmara, e desejar um belíssimo regresso ao senhor presidente, que passou aí esse momento aí de Covid e superou, que Deus continua protegendo você e sua família. Bom, senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna nessa manhã, eu quero começar agradecendo novamente ali a Secretaria do Meio Ambiente e também a Seneago, na pessoa do diretor ali, o senhor Davi. Eu tinha trazido aqui nessa tribuna um problema ali na rua Miguel Torres com a rua Barbosa, uma erosão ali e um esgoto correndo a céu aberto. E tive uma reunião na última quinta-feira ali na Seneago, eu e o secretário do Meio Ambiente, o seu Douglas, e o diretor Davi, e graças a Deus ele me apresentou lá as soluções e na sexta-feira ele conseguiu solucionar ali aquele problema. Agora resta a Secretaria de Obras mandar seus profissionais ali e fazer a recuperação ali do asfalto e dos demais problemas pertinentes ali à Secretaria de Obras. Mas eu fico satisfeito e quero deixar aqui meus agradecimentos e fui atendido, a população foi atendida a tempo e a hora. E aproveitaram ali, o secretário também ordenou o pessoal da poda, da capina, que eles ali limparam ali ao derredor do colégio José Ludovico de Almeida, a rua Miguel Torres, a rua Barbosa, fizeram a limpeza ali à altura. Então eu tenho, sempre quando eu mandar um ofício, um requerimento nesta casa e for atendido e pedir o secretário para ir em loco e ele estiver resolvendo o problema, eu vou parabenizar. Mas quando também deixar a desejar, nós estamos aqui para fazer a crítica construtiva e fazer um debate em cima daquele problema. Senhor presidente, outro tema também que eu quero abordar aqui nesta manhã é a questão da Coelho Araújo está aqui e tem propriedade em cima da minha fala aqui. Ele vai ter oportunidade de nos explanar aqui, que ele é líder do sindicato, do sindiposto. E a questão, Hélio Araújo, é uma só. A gasolina na nossa cidade. Eu, percorrendo aí a cidade, abastecendo um posto ou outro, e a gente sabe que o dólar aumentou, a coisa está feia. Mas eu estou sentindo que está tendo um cartel aqui na cidade de Anápolis em relação à gasolina. Tem lugar que é 5,17, tem lugar que é 5,59, 5,48, todo lugar que é 4,59. Ah, não, porque tem estoque. Perfeitamente, onde tem 4,59, eu acho que acredito que tem estoque. Agora, o senhor poderia nos explanar, nos ajudar nesse sentido, de nós juntar, fazer uma frente parlamentar nesta casa, para nós ir até esse exposto de gasolina e saber por que tem essa disparidade de preço. O senhor vai nos explicar, o senhor vai, às vezes, até fazer frente com a gente, nessa questão aí. Porque as pessoas estão reclamando, esse momento difícil, esse momento de pandemia, onde todo mundo, a maioria da população está desempregada, os empresários estão desguarnecidos. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse, senhor presidente, nesse sentido, viu, do sindicato dos postos aqui de Anápolis. O senhor tem propriedade para nos ajudar nisso aí, porque eu acho que está tendo um cartel aí. E outra coisa,
vereador.
Eu só tenho 5 minutos, líder. O senhor fala nas comunicações. Mas o senhor
pela vai ordem, você precisou. Eu quero dar uma explanação sobre essa questão.
Beleza. Isso, o senhor tem propriedade para isso e a gente conta aí com a sua ajuda aí. Outra coisa, senhor presidente, a doutora Trícia, como o Domingos de Paula disse aqui, ela abordou aqui um tema importante. E ela, no final, falou da questão que fechar o comércio não é a solução para resolver a questão do Covid, dessa proliferação aí do vírus. Eu discordo um pouco da nova vereadora. Eu acho que o prefeito tem feito né, esses decretos com muita responsabilidade. O prefeito tem cortado na carne, porque ele também tem uma escola, tem, é empresário, e a gente também, como microempresário, tá sendo atingido. E eu acho que o momento é crítico. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós que temos filho, né? Então, eu acho, doutora Trícia, que a senhora está corretíssima, mas o momento é de tomar cuidado, cuidar das pessoas, cuidar das vidas. Então, a minha palavra aqui nessa manhã, senhor presidente, é isso. Eu quero devolver a palavra, né? E muito obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato.
Presidente, pela ordem, citou o meu nome.
Está inscrito. Na ordem do dia, Vossa Excelência falará...
Uma réplica.
Ah, um minuto de réplica para Vossa Excelência.
Na verdade, o que o nome do vereador falou, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo, do Estado de Goiás. É o Simpospetro. O Sindiposto é o sindicato patronal. Na semana passada, o PROCON fez mais de 20 atuações e notificações e buscou notas aqui em Anápolis, que eu fiquei sabendo. A questão do preço de combustível é questão, vereador, é pauta. A pauta do governo estadual hoje ela é maior do que o valor que é praticado em bomba. Não é protegendo o dono de poço, nem protegendo a revenda de postos de combustível. É só esclarecer que a pauta do governo estadual é maior do que o valor praticado em bomba. E já é cobrado na pauta, na nota fiscal, novo vereador, o valor do ICMS cheio. Esse valor do ICMS é o valor que é cobrado. Esses postos que praticam preço de combustível hoje em Anápolis, eles estão praticando preço de combustível abaixo da pauta do governo estadual. E o imposto que é cobrado hoje do combustível na bomba, hoje chega a ser 60% maior só de imposto que é cobrado. Se você pegar o valor do combustível que sai da refinaria e chega na distribuição, você vai ver que a disparidade de imposto é muito alta. O nosso querido presidente, o Bolsonaro, não sei se você percebeu, ele pediu que zerasse o imposto do governo federal e se fizesse as mesmas considerações de impostos na distribuição e possivelmente nos estados. Minas Gerais chegou a 3, acho que 3 e pouquinho o valor do combustível sem imposto. Isso, se fosse acompanhado aqui no estado de Goiás, naturalmente chegava a esse valor também, ao de 3 reais e pouquinho, sem os impostos. Mas a gente sabe que se retirar o imposto nesse momento, o próprio governo do estado não tem condição de honrar seus compromissos, de honrar suas receitas, que precisa da receita do combustível. E a gente sabe que a dificuldade tem. A dificuldade não é só nos postos de combustível, mas em todo o comércio que hoje tem no estado. A gente vê, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, o comércio hoje necessita do imposto, e necessita o quê? Dessa representação, desse imposto para se garantir e pagar e quitar suas dívidas. Muito obrigado, estou à sua disposição.
Obrigado, vereador Elia Araújo. Na sequência, convido o penúltimo orador do grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares. Em nome do meu chefe de gabinete, Luiz Henrique, cumprimento todos que estão no plenário. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, se apresentei, protocolei nessa casa. Ontem perdi um amigo, um companheiro, pessoa que era de dentro da minha residência, com qual eu tinha um carinho todo especial. Me ajudou muito na várzea, nos campeonatos de terra, terrão, todos os campeonatos varzeanos da nossa cidade, amigo e companheiro, Kleber Júnior, narrador de futebol, narrador de rodeio, quando eu trabalhava nos eventos, encontrava muito com ele, narrando os rodeios também, rodeios shows que acontecia nas pecuárias da cidade. Kleber Júnior, figura da cidade de Jaraguá, qual apresentou ali uma programação de jornalismo, qual a cidade de Jaraguá parava para ouvir ele ali com aquela programação. Eu quero pedir os novos pares, todos, aqui acho que conhecia a pessoa do Kleber Júnior, quero pedir a todos que coloquem-se de pé, vamos fazer um minuto de silêncio em memória aí ao nosso amigo locutor, qual esbagaçava, né, que deixou nossos corações esbagaçados. todos. Vamos, quero deixar aqui, né? Um pouco. É isso aí, né? Muito triste, ali o Oswaldo Pires, né, que sempre teve aí o futebol, ele que trazia emoção. Aí, com o esbagaçou, né, era o lema que ele usava quando era gol, torcida do Anápolis, da Anapolina, torcida do Goiás, do Vila. Infelizmente, né, essa doença maldita aí que tem tirado várias pessoas do nosso convívio, e foi aí a vez, né, do nosso amigo, locutor TV Júnior. Mas que Deus conforte a família, que Deus, né, leva ele, dá ele um bom lugar, por tudo que ele fez, né. Vamos deixar aqui de tristeza, senhor presidente. Quero relatar aqui que ontem, no bairro Calistópolis, debaixo de muita chuva na tarde de ontem, teve ali 4 horas de eleição para a escolha do novo presidente de bairro, né, onde a Lorena Silva, minha irmã, era candidata ali concorrendo às eleições e obteve ali, debaixo de muita chuva, 183 votos. E consagrou aí, eleito, né, presidente, vai estar representando aquele bairro. Então, quero desejar a ela muita sorte nessa nova jornada dela, qual eu tive a oportunidade, né, de ser presidente de bairro ali por 16 anos, né, 4 mandatos consecutivos. E ontem a Lorena foi candidata ali e foi eleita, né, por 183 votos. Então, quero desejar a ela um ótimo trabalho, tenho certeza que o bairro vai ser bem representado pela eficiência, pela pessoa que é a Lorena, dedicada, ela que já tem vários projetos aí há tempo, projetos de mão dada, levando, fazendo aniversário para criança que nunca teve.
Uma parte, vereador.
Levando aí alegria, então tenho certeza que ela vai representar muito bem, né? Quero dar uma parte ao vereador Domingos.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu faço questão de fazer uma parte para poder referendar a Lorena, sua irmã. Primeiro, pela competência que a gente conhece que ela tem, né, de fazer o trabalho. Eu acompanhei ela ali na Secretaria de Educação. Depois eu acompanhei ela no dia a dia com o senhor aqui. E ela realmente doa o seu tempo para poder atender a população. E agora, como presidente de bairro lá, com certeza não será diferente também. E dizer também que ajudar as pessoas, tanto faz como presidente de bairro e também como político, está no DNA da família, né? O senhor que tem uma pessoa da família lá que presta um serviço no conselho tutelar, o senhor como vereador e agora a Lorena como presidente de bairro lá. Você, com certeza, tem o apoio dessa casa para poder estar levando as demandas que um presidente de bairro realmente precisa de fazer ao vereador e ao executivo. Lorena, estamos juntos aí, estamos juntos, viu, vereador Luzimar?
Obrigado. Alex pediu também uma parte.
Sim, vereador. Quero também referendar. Lorena, nós tivemos o prazer de trabalharmos juntos praticamente durante 3 anos na Secretaria Municipal de Educação, uma pessoa de espírito público, sabe da responsabilidade que tem, então não poderia deixar de passar aqui e também parabenizá-la pela eleição, sabendo que ela tem uma tamanha responsabilidade de lutar por uma região que muito merece, uma região que é bem representada pelo senhor, também pelo vereador Edmilson do supermercado, mas pedir para que ela ouça as demandas daquela comunidade e traga para essa Casa de Leis para pensarmos juntos, viu, Lorena? Que Deus te abençoe, abençoe sua família e parabéns.
Obrigado, Josimar.
Senhor presidente, eu quero também aqui, né, parabenizar a Lorena, né? Eu sempre acompanhei o trabalho dela aí ao lado de Vossa Excelência e realmente o senhor acertou na indicação dela lá e a comunidade lá e deu uma votação expressiva para ela. E ela é uma pessoa realmente que sabe, né, conduzir e conhece a realidade lá daquela população. Eu tenho certeza que ela vai fazer um belíssimo mandato lá, trabalhando também, principalmente, em prol dos menos favorecidos daquela região. O senhor que fez muito lá, eu acompanhei o trabalho do senhor. O senhor levou asfalto lá, levou melhoria juntamente com o prefeito Roberto. E o senhor está de parabéns na indicação da Lorena, não porque é sua irmã, mas pela competência dela. Eu tenho certeza que o senhor olhou, foi esquisito, né? A questão da competência da Lorena. Então, aquela região ganha muito, conte comigo, estamos aqui, né, de mãos dadas, para ajudar a Vossa Excelência lá e dar o suporte necessário para a Lorena lá nesta casa. Um abraço, sucesso, Lorena.
Obrigado, Deusmar, obrigado, Alex, obrigado a todos os novos pares. É isso aí, a Lorena nasceu ali no bairro Cristóvão, criada, tem a família dela, né, bairro que a gente escolheu para morar e também para ajudar de alguma forma. E com certeza ela vai ser bem sucedida lá, com muita eficiência e trabalho que aquela região precisa e necessita. E como os novos pares falou, Lorena, você tem todo o apoio dessa casa, né? Seja feliz, Deus vai abençoar. Quero registrar também, senhor presidente, rapidamente aqui, né? Agradecer ao Naide, agradecer ao Ademar Santillo. Ó, a gente iniciou uma programação ali na Rádio Manchester nesse sábado, dia 20. Vamos estar ali todos os sábados, das 15 horas até as 16 horas. Né? Programação ali fantástica, ali com sorteio de brinde, fala comunidade, papo de boleiro, fala vereador. Então, o senhor participou com a gente, obrigado pelas palavras. E vamos estar lá, né? O pessoal quiser nos ouvir aí, todos os sábados à tarde, das 3 às 4 horas, estaremos ali. Luiz Henrique na coordenação, temos ali também Israel Estiaga na reportagem, Léo Romano, a voz da Várzea, né? E na mesa de som ali, o Helder Elias. Agradecer esses parceiros, qual sábado passado foi ali a estreia, né? Com bastante sucesso, graças a Deus, sempre aí no comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a todos que ora pela família, né, do nosso parceiro Cleiber Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Da minha parte também, cumprimentar a Lorena, desejar um mandato profícuo, dizer que a responsabilidade de Vossa Excelência aumenta e muito ali na região do Calistópolis, tendo a Lorena como presidente ali do bairro. Com certeza, já está bem atendido, vai continuar mais ainda os trabalhos ali naquela região. Último orador do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Aqui eu desejo bom trabalho no seu retorno à Câmara e eu quero pedir desculpas a todos presentes pelo não cumprimento. Acredito que a minha fala ela não tenha demonstrado suficiente. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, população anapolina que nos ouve e nos assiste nesse momento. Eu quero iniciar minha fala, senhor presidente, aqui apresentando dados estatísticos para a população anapolina e para os vereadores. Dos 22.616 pessoas de casos confirmados do coronavírus em Anápolis, 19.772 pessoas foram curadas. Nas últimas 24 horas, presidente, foram registrados, só nas últimas 24 horas, 61 novos casos. 61 novos casos. Hoje, eu quero aqui, inclusive, dar uma estatística dos leitos de UTI e enfermarias de Anápolis. Os leitos de UTI e enfermarias exclusivas para Anápolis, fruto de um trabalho feito pelo prefeito, pela administração e por esses vereadores que aqui estão e por aqueles vereadores que por aqui passaram.
nós temos hoje 26 leitos de UTI ocupados e 24 leitos de UTI disponíveis. Nós já ultrapassamos a casa dos 50%. O que está obrigando, ou melhor, está obrigando coisa nenhuma. Quem não participou do processo de elaboração desse sistema que foi implantado em Anápolis saberá dizer que essa mudança, ela independe da vontade do prefeito, ela independe da vontade dos técnicos, ela depende diretamente do resultado obtido técnico e cientificamente. A mudança, ela muda automática. Diga-se de passagem, a primeira cidade do estado de Goiás a implementar a matriz de risco foi Anápolis. E agora, Anápolis sai na frente, servindo de exemplo, que está sendo implantada pelo estado de Goiás e por outras cidades também de Goiás. Nós temos 32 leitos ocupados e 18 leitos disponíveis. No que diz respeito aos leitos da macro-região, aqui em Anápolis, que atendem todas as cidades circunvizinhas, nós temos 21 leitos de UTI ocupados e 0 de UTI disponível. Nós não temos mais nenhum leito de UTI na macro-região disponível, que também tem a obrigação de atender Anápolis também. Que se não fosse o trabalho sério, o trabalho árduo, o trabalho responsável da administração municipal e da Câmara Municipal, como que nós estaríamos hoje? Nós temos 7 leitos de enfermarias ocupados da macro-região. E temos apenas 3 vagas disponíveis. Eu vi hoje uma fala de um líder racista e vi também uma matéria do presidente do CDL questionando, debatendo, criticando a matriz de risco de Anápolis. E ele teve a audácia ou a perspicácia ou ele fez um grande favor para a administração quando ele disse que o estado está um caos. Mas Anápolis ainda não está. E não está mesmo. E sabe por que não está? Porque a administração, ela é feita por um homem responsável, que acima dos interesses políticos, está preocupado com a vida da população anapolina. Quero dizer aos senhores, eu sou empresário, eu sou filiado ao CDL, e muito me indigna um presidente do CDL não participar das discussões, não tomar nenhuma decisão, não apresentar nenhuma proposta, não fazer nenhuma ação, nem política e nem de publicidade, ajudando a cidade. Eu sou filiado ao CDL, eu não vi nenhuma ação do CDL ajudando a cidade ou ajudando a conscientizar as pessoas. Portanto, eu quero dizer a esse outro líder racista, que é o presidente do Comércio de Goiás, dizer que a diferença existente em Anápolis é fruto de uma administração diferente, que acima de tudo é pautada pela preservação da vida da população. Anápolis, eu já disse, presidente. E aqui antes, eu não quero motivar, porque nós não temos aqui que fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas são importantes. Mas eu quero falar aqui de 2 casos recentes. E um deles, presidente, não sei se o senhor conhece o vereador Cláudio Lourenço, que é presidente, quer dizer, era presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. Que foi acometido da coronavírus e faleceu no dia de ontem. Tu conhece as mãos. E também o nosso amigo querido, amado, respeitado e admirado por todas as torcidas de Goiás, mas de modo especial da Anapurim do Anápolis, que é o nosso radialista Cleber Júnior, comentarista esportivo. Eu estou dando dois exemplos. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que pensar assim na economia. Não existe economia sem vida. Não existe como lutar para uma economia se não tiver vida. Se as vidas se forem, vai para o Léo também a economia. Nós temos que ajudar a administração. Nós, vereadores, e eu compreendo, e o prefeito Roberto Nardes compreende a agonia e aquelas cobranças todos os dias, de todas as classes, de cada vereador. Vamos ajudar a administração. Vamos mostrar para essas pessoas a importância da matriz de risco. Vamos mostrar que o objetivo é salvar vidas. Quero dizer aos senhores que a economia não é ruim só para a ótica formosa do vereador Jackson, não. A economia, ela é muito mais maldosa. Ela é muito mais cruel para a arrecadação municipal. Prefeito Roberto Naves também precisa de arrecadar. Também precisa de cumprir compromissos. Também precisa de cumprir com as suas promessas de campanha. Mas ele está colocando, acima de qualquer interesse, a vida da pessoa humana. Nós temos é que ajudar. Nós temos que, junto, conscientizar as pessoas, entender o sofrimento e a agonia de cada um. Mas, acima de tudo, mostrar que esse momento não é um momento escolhido por mim, não é escolhido pelo presidente, muito menos pelo prefeito Roberto Naves. O destino nos trouxe essa festa. O destino nos trouxe essa maldição. E nós só vamos sair dela se continuarmos rígidos, conscientes, fortes e responsáveis, e deixando os nossos interesses particulares, políticos, de lado e pensar efetivamente em salvar as vidas das pessoas. Eu disse, senhoras e senhores, aqui no meu primeiro discurso, nós não fomos eleitos aqui apenas para agradar 100%. Obviamente, alguma ação que aqui tomarmos, nós seremos criticados, sim. Nós seremos responsabilizados, sim. Porém, eu, vereador Jackson Chaves, quero ser responsabilizado. Quero ser criticado por aquilo que nós fizemos e não por aquilo que nós deixamos de fazer, vereador. Então, eu quero aqui pedir e conclamar a todos os vereadores, a população napolina, que se ombreiem ao lado da administração municipal, que respeitem e ajudem nós, vereadores, a conscientizar a população, os empresários, da importância e da necessidade dessa contribuição nesse momento difícil que nós estamos passando. Eu vou terminar, senhor presidente, depois eu completo a minha fala pela ordem, e eu quero aqui agradecer aos vereadores e dizer: conto com vocês, o prefeito Roberto conta com vocês e a população napolina espera de nós que nós cumprimos com a nossa obrigação, que é legislar e cuidar da saúde da população sem nenhuma exceção. Eu aplaudo.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Professor Marcos, vereadora Celiane, doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Reamilton, vereador Divininho, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar, vereador Alex, vereador Jackson Charles, vereador Wederson, vereador Leandro Ribeiro, vereador Dr. José Fernandes, vereador Luzimari, vereador Suender. Quórum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do Democratas para o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda em tempo na fala do colega Luzimar, quero registrar também aqui
a todos, né, amantes do futebol, do rádio, nossas condolências, né, pelo passamento do colega, amigo Kleber Júnior. Kleber Júnior, certamente todos que ouviam as transmissões, as narrações do Kleber, gostando ou não, o futebol se emocionava. Ele, de fato, sabia transmitir a emoção e as vibrações daquele momento. Veio nossos sentimentos aos familiares e amigos dele e a todos, felizmente, vítimas dessa doença, dessa pandemia. Quero ainda, senhor presidente, na fala do colega vereador João da Luz, fazer apenas algumas considerações, João. Vejo interessante sua proposta em relação à questão de isenção tributária aos vulneráveis financeiramente por conta da pandemia e de todas as dificuldades financeiras do momento, mas é bom ressaltar que no nosso município de Anápolis nós já possuímos um programa de isenção tributária baseado na capacidade contributiva. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, o senhor, inclusive conosco, todos votamos, da elevação do teto do valor venal de R$ 120 mil para R$ 160 mil a todos os imóveis que forem proprietários, aposentados, possuidor de um único imóvel, com mais de 60 anos e com renda até de um salário mínimo. Lembrando que tivemos a oportunidade ainda no outro mandato de ampliar aos beneficiários dessa isenção aqueles que possuem determinadas doenças estabelecidas no rol previsto no Código Tributário. E nós tivemos também a oportunidade de ampliar essas doenças graves, enfermidades, que também aqueles que possuem com baixa renda, um único imóvel, com valor venal agora até de R$ 160 mil, reais, podem ser beneficiários dessa isenção. E recentemente fizemos, terminando, presidente, nosso pedido de isenção temporária ou remissão ao secretário municipal da Fazenda para os imóveis que estão sendo reincidentemente vítimas de enchentes, principalmente no centro da cidade, ao longo dos córregos que nós já sabemos aqui no setor central. Então fica aí mais esse apelo da nossa parte, da sua parte, e nós estaremos acompanhando, para quem sabe houver a possibilidade de ampliar também sob o ponto de vista socioeconômico, como o senhor propôs. Então, eu tinha outras considerações, mas em decorrência do tempo, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Seu correligionário João da Luz pediu um minuto de réplica.
Obrigado, presidente. Quero agradecer a menção do vereador Jean Carlos, mas com relação, por exemplo, à questão da isenção para as pessoas idosas, as pessoas que têm doenças crônicas. As pessoas elas têm que ir solicitar, e aí tem que passar por uma análise. Essas pessoas também, com essa lei nossa que foi aprovada, ela tem que ir solicitar, e essa análise, às vezes, ela demora. Então, por isso, nós estamos indicando ao prefeito que ele, com um projeto-lei, um decreto-lei, ele automaticamente pode garantir essa isenção para essas pessoas, sem elas terem que ir lá e pedir bênção para o prefeito. Eu sei que existe as leis de isenção que podem propiciar aí, nesse momento agora de dificuldade, essa isenção. Mas as pessoas têm que ir lá e pedir. E depois vai passar para uma análise. A solicitação é que se faça uma lei já atendendo automaticamente essas pessoas que enquadram nessa condição de vulnerabilidade. Obrigado, Jean Carlos. Obrigado, presidente.
Tá certo, presidente. Só para uma tréplica para o vereador Jean Carlos.
Vereador João, é importante a sua colocação. De fato, as atuais isenções dependem de solicitação por parte do contribuinte. Eu quero até ressaltar que a equipe que faz a avaliação tem tido o zelo, o cuidado necessário e a tentativa de ser o mais célere possível. Entretanto, são muitas solicitações e, de fato, às vezes demanda algum tempo, mas tem sido a tempo avaliado e, logicamente, os que preenchem os requisitos têm sido deferidos tais pedidos. Mas eu quero ressaltar aqui, bem me recordou que o colega Jacques, que também tive a oportunidade de apresentar uma emenda e serve também de alerta para que nós possamos discutir junto ao município, permitindo ao chefe executivo o desconto de até 20%, que atualmente era sempre praticado, o desconto de até 10% para o pagamento da vez. Em determinada a tramitação do Código Tributário aqui, apresentei uma emenda sugerindo que possa ser até 20%. E nós tivemos a oportunidade, o vereador Jacques se lembra, de aprovar por unanimidade. Então fica mais esse alerta, quem sabe sugestão, de avaliação dessa possibilidade de desconto de até 20% para pagamentos à vista dentro do previsto no calendário fiscal. Quero lembrar ainda, vereador Jacques, que aquela nossa luta, e eu, e particularmente o senhor, e logicamente os demais colegas da época, lutamos para que o ITBI fosse cobrado apenas e exigido apenas no registro de imóveis, foi consagrado agora na semana passada como cláusula repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que agora todo e qualquer solicitação, exigência de ITBI possa ser apenas junto ao registro de imóveis. Havia questões interpretativas, mas agora foi amplamente decidido, e salvo engano pelo ministro Fux, decidido por repercussão geral, e agora os contribuintes são obrigados apenas a recolher no ato registral junto ao cartório de registro de imóveis. Ou seja, diminuindo uma série de dificuldades, muitas vezes o cidadão deixava de lavrar sua escritura pública de cumprimento, vereador Leandro, engavetando uma série de documentos por conta do recolhimento antecipado. Agora não, está definitivamente consagrado pelo Supremo que, conforme nós lutamos aqui naquela oportunidade, apenas junto a registro de imóveis que deverá ser exigido em ITBI. Eu vou a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pois não, vereador Jacques.
Eu quero apenas fazer um questionamento na fala do Jean, vereador Jean, e reafirmar o vereador Jean. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o ministro Fux, né, que escutou a Câmara Municipal de Anápolis, né, porque nós já fizemos essa alteração aqui em Anápolis. Foi emenda, inclusive, minha, do vereador Jackson Charles. E desde aquela época, ou seja, desde 2016, aqui em Anápolis, o cidadão só paga o ITBI no ato do registro. Antes, ele pagava no ato da escrituração. E desde a mudança que nós fizemos no Código Tributário, o ITBI aqui em Anápolis já é pago no ato do registro, e não da escrituração.
Obrigado. Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do PSB. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, eu fiz questão de usar a palavra aqui para transmitir uma nota de pesar a um colega ortopedista, professor Lindomar Guimarães, que na última quinta-feira faleceu por complicações de câncer. Ele que foi e uma autoridade em ortopedia, na formação de vários, inclusive a minha, e reconhecido nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, com vários livros escritos, e reconhecido na nossa classe como um dos pilares na especialidade de osteometabólica. Fica aqui o meu pesar e os meus sentimentos aos familiares. Dr. Lindomar Guimarães.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Fica registrada a moção de pesar, mesmo que seja verbalmente, Vossa Excelência, ao doutor. Na sequência, peço ao nosso auxiliar na manhã de hoje, doutor vereador Wederson Lopes, doutor em engenharia, que faça a deliberação do projeto em pauta.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 022-2021, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da agência reguladora do município de Anápolis. Organiza sua estrutura básica e complementar. Cria cargos de provimento efetivo e em comissão. Atribui competências à entidade. E delimita atribuições aos seus dirigentes e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Projeto de lei ordinária 22/2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutido.
Com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, essa já é uma demanda antiga dessa casa, da população, de nós termos uma agência reguladora municipal. E quando fomos e aprovamos, né, autorizamos, na verdade, o Executivo a assinar um novo contrato, agora sim, um contrato de programa com a Saneago, estava previsto, inclusive, a criação dessa agência. Então, chega em boa hora, nós tivemos uma conversa com o Robson Torres, que está cotado para ser o presidente dessa agência, assim que ela for criada, e tem trabalhado até na elaboração da lei, e ele nos adiantou que essa agência estará fiscalizando esse contrato de programa com a Saneago. Isso é muito importante para nós aqui em Anápolis, não fiquemos nas mãos da AGR do Estado, e também estará dando atenção muito especial, fiscalização muito especial à empresa Urbana, que é a concessionária do transporte coletivo. A população tem clamado mesmo com relação ao péssimo serviço que a Urbana tem prestado ao município de Anápolis. Então, com relação à Urbana, será também de grande valia, além da Saneago, que essa agência também ela possa cobrar da Urbana que ela cumpra o contrato que ela tem com o município de Anápolis, ou o município pode exigir, inclusive, pode quebrar o contrato por não cumprimento e abrir uma nova licitação para que outras empresas possam prestar um serviço que a sociedade anapolina merece e não esse serviço que tem sido prestado pela Urbana. Então, ficamos muito felizes de ter a oportunidade nessa legislatura de estar votando aqui a criação da nossa agência reguladora municipal de Anápolis. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero apenas registrar que as nossas expectativas sobre a criação da agência de regulação municipal são as melhores possíveis. Uma vez que nós, sobretudo, teremos a oportunidade de cobrar o cumprimento de forma mais formal e oficial, através da agência, o cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas no novo contrato de gestão compartilhada, entre o município de Anápolis e a Saneago. E eu, particularmente, farei o primeiro requerimento já direcionado, assim que tomado posse lá o titular, uma vez que nós precisamos cobrar e colocar como prioridade a implantação de esgoto do Freustack até o anexo Itamaraty, a região oeste da cidade, anexa à APA do João Leite, porque esses bairros, Freustack, São Lourenço, Ponto Sucesso, Itamaraty, não possuem, são bairros adensados, antigos, não possuem esgoto e muitos imóveis não conseguem mais abrir fossas, vereador Leandro. Não tem aonde, só se abrir dentro da sala. Então é impossível. Nós precisamos, e uma das cobranças que eu vou particularmente pedir junto à agência municipal, vereador Edson, é que faça, estabeleça como prioridade do município isso. Então, os bairros que têm aí praticamente 100% de construção dos seus imóveis, dos seus lotes, e infelizmente são anexos à APA de São Leite. Nossa sociedade tem 19% de território, não pode crescer para a região oeste para preservar a APA, mas ao mesmo tempo há uma incoerência. Os bairros anexos à APA não possuem o esgoto sanitário. Então, fica a expectativa de que a agência municipal possa, de fato, trazer bons resultados na fiscalização do contrato, na sugestão de propostas e, certamente, também em relação ao transporte. E teremos aí mais um órgão que poderá, sem dúvida, contribuir muito com a gestão municipal. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós temos a Saneago, que hoje tem prestado um serviço precário na cidade de Anápolis, principalmente com relação ao esgoto. Hoje nós estamos vendo vários pontos na cidade vazando esgoto a céu aberto, prejudicando a comunidade local. E às vezes a gente faz a reclamação, a Saneago é morosa para poder atender. Essa agência municipal de regulação, que está sendo implantada aqui, foi uma emenda que foi incluída, no contrato de programa, foi aprovado em 2018, essa agência ela vem resgatar esse compromisso com a sociedade anapolina de ter o quê? Pessoas próximas, vigiando e fiscalizando o serviço, porque o serviço tem que ser de qualidade. Por exemplo, a AGR fiscalizar a Saneago. É o lobo vigiando o galinheiro. Acho que não tem coerência. A gente não vê a AGR atuando no sentido de fazer a Saneago trabalhar como ela devia trabalhar. Então, acho que essa agência nossa, aqui no município, ela vai ter sim o poder de fiscalização,
vai ter como dar uma resposta para a população no sentido de pedir o serviço, solicitar o serviço chegar, de fato. E eu gostei, porque não estava previsto incluir a Urbana, né? A Urbana também depende de prestar um serviço de qualidade para continuar. Hoje nós estamos vendo o protocolo que foi implantado para o transporte coletivo, nós estamos sabendo que a Urbana ela precisa de dobrar os ônibus, não carregar as pessoas em pé. Hoje ela está carregando as pessoas em pé, as pessoas têm que andar sentadas dentro dos ônibus e ela tem que dobrar a capacidade dela de serviço. E as pessoas hoje estão propiciando o quê? A disseminação do vírus fazendo esse trabalho. Esse trabalho nós temos que estar juntos fiscalizando a Urbana, porque ela está contribuindo para a disseminação do vírus na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. Quero completar a fala do colega Jean, dizendo que o segundo ofício será o meu, solicitando a questão do esgoto no residencial Copacabana. Acho que a agência tem um papel fundamental no sentido de fiscalizar a Saneago e a Urban, no sentido de garantir a questão do acesso à água, principalmente para os bairros periféricos da cidade. Nós temos famílias com 5, 6, 7 crianças e que passam uma semana sem acesso à água. É importante lembrar também que as famílias mais empobrecidas, em sua maioria, não contam com caixas d'água em suas residências. Então, quando ficam sem acesso à água, permanecem por todo o período sem qualquer acesso. É importante também lembrar que a região do Copacabana possui mais de 30 mil habitantes e que não possui saneamento básico. E completando a fala do vereador Jean, além de toda a importância de proteger a APA do João Leite, saneamento básico é um direito do cidadão. Então, vereador, além da questão da proximidade daquela região oeste com a APA do João Leite, nós estamos preocupados com a questão da saúde, principalmente das famílias mais empobrecidas, das crianças que moram em residências sem saneamento básico, de bairros na cidade onde o esgoto ainda permanece escorrendo pela calçada. Durante a campanha, nós visitamos famílias que fazem as suas necessidades em lata e jogam pela janela. Então, nós precisamos garantir saneamento básico para toda a cidade e essa agência vai ter essa função essencial. Então, mesmo criando cargos e direcionando servidores efetivos, nós somos favoráveis a esse projeto no sentido de garantir saúde e qualidade de vida para a população anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quem ganha com essa autarquia que agora é estabelecida é a população. Mais um instrumento para fiscalização da prestação do serviço hoje da CNA. O nosso desejo é que futuramente nós possamos colocar dentro dessa agência novas outras permissões e concessões que o município também disponibiliza para terceiros, uma tentativa clara de fiscalizar toda essa prestação de serviço e facilitar essa conectividade entre a população e a detentora da prestação. Somos favoráveis e só quero reiterar a fala de todos os vereadores que antecederam da importância de hoje votarmos de forma favorável que essa agência realmente faça um trabalho de comunicação, conexão, muita responsabilidade, principalmente na prestação de serviço da Saneago. Não só porque o próprio contrato estabelecia isso, mas a agência realmente nasce num momento importante e, como disse o vereador Ederson Lopes, hoje o transporte coletivo, a Urbana, também fica fiscalizada com essa agência, não tirando a responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes de pensar na mobilidade e também fiscalizar, mas através da agência cumprir aquilo que estabelece os contratos pré-estabelecidos com essas concessionárias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, ainda na discussão, o vereador Jackson Charles, em seguida, de Vinim, do sindicato.
Obrigado, presidente. A agência reguladora, agora, essa lei que foi encaminhada para a Câmara, ela cumpre com o dispositivo da lei que nós autorizamos aqui o Executivo a assinar o contrato de programa.
Escute isso, senhor presidente.
E foi uma emenda feita, inclusive, por essa Casa de Lei, exigindo a necessidade da criação de é uma agência reguladora, que ela tem por finalidade, várias finalidades, mas ela foi criada com a finalidade maior de estar fiscalizando o contrato de programa. Porque diziam por aí as más línguas que nós estávamos renovando um contrato com a Saneago por mais 30 anos, quando, na verdade, nós assinamos um contrato de programa que, caso eles não cumpram com o contrato determinado tempo, esse contrato será rescindido automaticamente. Agimos de forma respeitosa, responsável, e essa Câmara teve um papel fundamental, e agora nós estamos aí, sendo coroados com a chegada dessa lei, para que o contrato de programa e outros serviços a ser desenvolvidos pela cidade possam ter também a fiscalização. No que diz respeito à chegada de água, à rede de esgoto, à rede de água pluvial e etc. tal, nós também fizemos um trabalho aqui muito pesado. Eu, o vereador Lisier, o vereador Jean, o vereador Ederson, os vereadores que aqui estavam, o vereador Domingo, na alteração do plano diretor, onde hoje em Anápolis não se libera nenhum loteamento sem que se tenha efetivamente a liberação da AVTO da água, né, vereador Edson? Assim mesmo é a energia. Não se há liberação de loteamento sem esses serviços para a população. Então, foi um serviço feito também por essa casa, né? É um trabalho árduo, mas que pensamos em oferecer um serviço de melhor qualidade, e aqui nós defendemos os interesses da população anapolina, fazendo uma união aí entre o útil ao agradável. Então, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Divini do Sindicato.
Obrigado. Rapaz, você mandou cortar meu direito de fala, moço, que coisa feia. Cumprimentando a fala dos novos colegas, a gente protocolou um ofício também lá no pessoal da Saneago, junto com o Davi, já deve ter uns 18 dias. E até hoje esse ofício não foi atendido, lá da região, lá do bairro Arco Verde. Eu acho que a maioria do pessoal aqui conhece lá aquela avenida central que tem ali, perto do lado da do trio. O esgoto está lá, céu aberto. O esgoto está céu aberto, está a maior feiura. E o nosso colega lá tem uma sorveteria, onde o esgoto passa bem na porta da sorveteria dele. Como que a pessoa vai tomar o sorvete com o esgoto céu aberto? É uma vergonha que essa empresa faz no município de Anápolis. Outra questão também é a questão do Urbano. A gente conversamos na reunião nossa, que a gente tivemos junto com o Fernando, lá da CNTT, vários colegas nossos aqui participaram da reunião, onde que a gente colocou na pauta da questão que a Urbano, entendeu, está fazendo no município de Anápolis. A Urbano só está visando lucro. Só vem aqui no município de Anápolis só para recardar, cortou o ônibus, não está adianta. E o Dominguinho, o nosso prefeito fazer o serviço brilhante que ele está fazendo, questão do Covid, e a Urbana está fazendo o que está fazendo. O ônibus tudo lotado. Tudo lotado, cortou o cobrador, e hoje o cobrador, para ser um cobrador, o motorista tem que fazer de tudo. Aí até o motorista devolveu o troco, entendeu? Ali já lotou a frente ali do ônibus. Então é uma vergonha que essa empresa está fazendo no município de Anápolis. Passou da hora de nós, 23 vereadores, tomar uma atitude na questão dessas duas empresas aqui no município de Anápolis. O que eles estão fazendo com nós é um desrespeito muito grande. Porque hoje você pega o ônibus, hoje você paga à vista. Se estiver faltando 5 centavos, você não consegue pegar, andar até chegar no local de trabalho. Então, com a empresa Urbana, hoje o município de Anápolis passou da hora, entendeu? Dela sumir aqui no município de Anápolis e vir outra empresa. Ou se não, ser instalada outra. Entendeu? Ser instalada outra aí para ter uma concorrência, eu tenho certeza. Se tiver uma concorrência, tenho certeza que melhora.
Obrigado, vereador Divini do Sindicato. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu também quero complementar aí a fala dos nossos colegas em relação a essa agência reguladora, e tenho que parabenizar o nosso prefeito Roberto por essa iniciativa, essa parceria com a Saneago. Ela é muito importante, uma vez que foi celebrada aí uma parceria, essa assinatura desse contrato da Saneago com o município, foi muito importante. Eu acredito que o senhor Robson Torres, vai fazer um trabalho brilhante, porque é uma pessoa competente, a gente conhece o trabalho dele. É a única coisa que eu quero ressaltar aqui e pedir Vossa Excelência também que leve até a prefeitura, nosso prefeito, que está lá no dia a dia lá, fazendo a tratativa com ele, ou também o líder do prefeito, o Jackson Charles, que se for realmente o Robson Torres, que ele venha aqui também nessa casa, nós tomar posse, né, para a gente sabatinar ele aqui e ele explanar para nós como vai funcionar na íntegra, né, esse projeto aí dessa agência reguladora, para nós saber cobrar e também juntamente com o Davi, que é o diretor ali da Ceneago. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, eu quero pegar aqui né, a fala também do novo vereador Marcos Carvalho. Ele diz que tem esgoto a céu aberto aí. Eu concordo com ele, tem alguns lugares que tem vazado esgoto. Agora é negócio que o pessoal está fazendo, necessidade, jogando pela janela, isso aí já é demais, entendeu? Tem que pegar leve o vereador. Eu acho que isso aí é o seguinte, aqui nós não estamos no Pará, não. No Pará tem cidade que realmente acontece isso. Mas isso aí é um exagero, né? E outra coisa, não é só o Copacabana. Eu tive muito voto no Copacabana, tem liderança que me ajudou lá. Tem vários bairros que precisam da rede de esgoto. Acho que o nobre vereador falou Copacabana porque lá o PT, né, teve a maioria dos votos. Mas em vários bairros da cidade que tem que fazer a rede de esgoto. Agora, esse tipo de exagero aqui, nós temos que, né, ponderar e não deixar acontecer mais. Obrigado pela ordem, a palavra.
Pela ordem, presidente, citado.
Tá, terminando o projeto, nós vamos passar a Vossa Excelência. Na sequência, ainda na discussão do projeto, o vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Aproveitar a fala dos colegas, ali na rua Marechal Gouveia, rua Goiânia, na Jaiara, que é uma rua conhecida, nós estamos tendo muita reclamação do esgoto. O pessoal me procurou pedindo uma ajuda, que não tem como nem furar a fossa mais na calçada e nem nos quintais. E eles estão pedindo ajuda, principalmente nessas ruas, Marechal Gouveia e rua Goiânia, que é bem próximo da antiga Vincunha. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edmilson. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que hoje a gente dá mais um passo importante aqui nessa casa de... Esse microfone não presta não, presidente. Um passo importante, vereador Jean, vereador Jacques, vereador Lisier, né, vereador... que vem de outros mandatos aqui nessa casa, sabe a importância desse projeto e a coragem que o prefeito Roberto Naves teve de mandar esse projeto aqui para casa para poder criar essa agência reguladora. Que lá atrás, quando fez o contrato para poder fazer o esgoto na cidade de Anápolis, eu cansei de subir naquela tribuna ali, ó, e outros vereadores falando que aquele caninho de 100 que colocava na cidade de Anápolis, não suportava a rede de esgoto dos bairros. Hoje, todos os bairros que você vai aí, tem vazamento. Cansei de ir ali no gabinete, na época, do prefeito do PT, Antônio Roberto Gomide, para poder falar. Cansei de fazer a discussão com o secretário de obra, mas não, nós não tínhamos a ferramenta adequada para poder fazer o que tinha que fazer, que é hoje essa agência reguladora. Por quê? Porque a agência pode aí multar. Então, nós esperamos que, de agora para frente, a nossa cidade possa, cada dia mais, melhorar. E essa melhora, vereador policial Suender, está passando por essa casa aqui hoje, com o aval dos vereadores que estão aqui presentes, que vai votar favorável a esse projeto. Questionamento, nós vamos ter muito para frente ainda, em relação ao que foi feito na nossa cidade, principalmente na área de esgoto. Eu, vereador Hélio, moro no bairro de Lourdes lá. Então, o esgoto já foi aprovado há muito tempo. Fez um pedaço, ainda tem 7 quadras lá que não acaba o esgoto. Não sei por quê, que já foi aprovado. Deu 2012. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Mais alguém na discussão? Vereador Hélio Araújo, com a palavra.
Presidente, agradecer ao Executivo por essa proposta, mostra a seriedade do Poder Executivo, a seriedade do prefeito Roberto Naves em criar essa agência. Eu acho que é muito importante, o vereador Domingos falou, a questão de alguns bairros aqui que a gente tem acompanhado, não é só no bairro de Lourdes, não é só no Under, não é na Tropical, não é no Filósofo. Na realidade, a região leste é carente dessa situação, não só a região leste, mas a toda a cidade de Anápolis, a gente precisa discutir. E essa agência de regulação bem e oportunamente. Eu acho que vejo uma situação muito boa. Acho que todos os nobres colegas aqui da casa são a favor dessa criação dessa agência e são a favor da melhora das melhorias nos bairros. Acho que os bairros precisam sim ser discutidos, de esgoto, ser discutida a questão do urbano. A urbana a gente tem visto aí, eu tenho nas minhas redes sociais aí, sempre gente me perguntando, mandando fotos, ônibus lotados, terminal urbano cheio. E o coronavírus não escolhe quem vai ser contaminado. A gente tem visto isso aí. Visto que eu já tive esse Covid, grande parte aqui dos vereadores já tiveram, já foram contaminados. Graças a Deus, aqui a casa, ninguém faleceu. E a gente fica feliz. Fico oportunamente agradecido a fazer parte hoje e se aprovar essa lei, viu, presidente? Grande abraço a todos e pode contar com o meu voto. E meu voto é favorável, sim, a essa criação dessa agência.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Da minha parte, a criação da agência reguladora é a finalização do projeto de contrato de programa que nós iniciamos lá atrás para que o município tivesse mais investimento no segmento de saneamento e também água tratada. Nós fizemos aqui várias audiências públicas, inclusive audiências calorosas, né, principalmente com o pessoal ali da região do Piancó, onde realmente são penalizados pela falta d'água. Nós sabemos que toda a autarquia do Estado ela é regulada pela AGR, Agência Reguladora do Estado. E a criação da agência municipal, nós teremos acesso e seremos o dono do contrato. Nós sabemos que a Saneago não produz água, ela trata a nossa água. A água ela é nascida aqui no nosso município. A cidade de Anápolis é um dos maiores bacias hidrográficas do Estado de Goiás e ainda temos falta de água. Não adianta culpar o governo atual, o governo passado. Não foram feitos os investimentos necessários e agora a gestão do prefeito Roberto tem trazido aí esta solução. Nós precisamos aumentar a capacidade de tratamento de água, ao mesmo tempo, concomitantemente, de esgoto. Porque não adianta você tratar água se você não tiver a estação elevatória de esgoto também com capacidade igual. Então nós esperamos que a criação dessa agência, se for presidida pelo Robson Torres, que é servidor efetivo de carreira, como o vereador Delcimar colocou, altamente competente, nós teremos êxito e com certeza logo, logo nós teremos esgoto aí nas regiões que foram criadas, os loteamentos sem o saneamento básico, como Ildefonso Limiro, Copacabana, como colocou aqui, que as pessoas sofrem muito, principalmente na época de chuvas, que as fossas supitam. Então nós temos realmente que discutir, na época foi discutida ainda uma opção do Poder Executivo colocar um caminhão fossa para que faça essa coleta dessas fossas que supitam durante o período chuvoso, para que essas pessoas que moram nessas residências não têm condição de pagar, que o município faça aí esse serviço para esses populares. Então, parabenizar o Roberto, prefeito, que tem cumprido com as suas obrigações, junto aqui ao Legislativo, à sua administração, e essa criação vai trazer aí mais fiscalização por parte do município à estatal Saneago. Alguém mais na discussão?
Só um adendo na fala do senhor, presidente.
Um minuto, meu
companheiro. Em relação ao que o senhor citou oportunamente aí, ao caminhão-pipa, caminhão de recolhimento dos resíduos da fossa, eu me lembrei que nós apresentamos um requerimento, e o secretário Francisco Lacerda, foi estudar a possibilidade de disponibilizar, principalmente nos residenciais de baixa renda, como Copacabana, Leblon, Santo Expedito, alguns outros, porque alguns moradores, na frequência de 4 meses, têm que pagar R$150 para a retirada desses resíduos. Então, fica aí o registro, quem sabe, até que se implante definitivamente, né, que o município possa avaliar e, inclusive, cobrar e deduzir, quem sabe, dos compromissos financeiros junto à Saneago. Eu vou falar.
Obrigado. O vereador professor Marcos Carvalho solicitou um minuto de réplica na fala do vereador Delcimar e também pela ordem, né?
Pela ordem.
Na ordem, hora que finalizar o projeto, eu passo a vossa excelência. Mas se quiser um minuto, fica à vontade.
Prefiro agora. Acho que precisa ficar nítida uma questão aqui na Câmara. Eu sou petista, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e não tenho nenhum problema e nenhum constrangimento em dizer isso. Os 3 mil filiados do PT que vão receber esse vídeo sabem disso. Sabem do quanto eu trabalho e defendo a gestão que foi desempenhada de 8 a 16 em Anápolis. E quanto ao esgoto do Copacabana, eu sou favorável sim. E não é porque eu tive voto lá, não. É porque as famílias precisam. É porque elas merecem. É porque elas pagam os seus impostos em dia, presidente. Todo mundo tem direito a saneamento, a saúde, a qualidade de vida. Eu estou do lado da população e eu defendo o esgoto. Agora, quem não está, pode falar que não está. Você aí do Copacabana, da região sul, do Renicure, de toda essa parte do Gibran, Vivian Park, Paraíso, sabe disso. Eu defendo que a região tem esgoto, sim. Esse é o posicionamento do professor Marcos Carvalho. E que isso fique claro, é o posicionamento também do Partido dos Trabalhadores. O direito à saúde e à qualidade de vida.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ele não citou o nome de Vossa Excelência? Fale pela ordem, hora que finalizar. Na discussão do projeto, vereador Ré Hamilton.
Acredito que a população napolina estará ganhando aí um órgão de suma importância. Lembrando aí que a situação de esgoto em Anápolis é deplorável. Eu acredito que essa agência reguladora também vai poder observar a situação. Eu não sei se foi passado pela BNT essa questão das polegadas, né, dos canos no esgoto, né, cano de 100 para receber todos esses resíduos. Isso aí, em tempos chuvosos, só dá nisso, né? Essas fezes supitando, saindo aí, né, pelos orifícios que na verdade, é para trazer uma respiração dentro do esgoto e provoca isso. Então, será importante essa situação. E lembrando aqui a fala aqui do vereador Edmilson, aquela situação ali da Marechal é muito complicada, Nilson. E a gente também está acompanhando ali. Né? Outro dia teve uma situação lá. E a situação das fossas, né, na calçada é um pouco mais complexa ainda. Não sei se os padres sabem, mas existe uma lei no município desde 1960 que não pode se construir fossas em calçada. Né? Dentro do lote lindeiro é permitido, mas nas calçadas não pode, porque a calçada é do poder público, né, não faz parte do lindeiro. Então, é importante ressaltar que esgoto é importante e essa agência vai trazer aí, né, uma fiscalização melhor nesse quesito aí, não somente do saneamento básico do município, mas também na questão do transporte coletivo e outras frentes que virão, no qual a GR do município vai poder trabalhar nessas investigações aí e também na questão de licitações aí para essas frentes. Obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Projeto 022-2021 está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto 022-2021 de autoria do Executivo está aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, passa a palavra à liderança do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero aqui discorrer novamente, né, sobre a questão lá do Copacabana e outros bairros, né, que precisa de rede de esgoto. Eu também sou a cidade de Anápolis, eu também defendo a cidade. Eu moro aqui há 38 anos, tenho 46 anos de idade, fui eleito com os votos também ali do morador do Copacabana. Defendo assiduamente aquela região ali. Também defendo o Leblon, onde não tem rede de esgoto, e outros bairros mais. Agora, como nós não podemos admitir, é exagero. Falar que tem região da cidade aqui, que o pessoal faz a necessidade, joga pela janela, aí joga para a plateia. Nós não podemos aceitar isso. A eleição acabou no dia 15 de novembro. Tem que desmontar o palanque. Essa turma do PT, eles ainda não deram conta disso. Então, a minha fala é em cima disso. Agora, jamais eu vou colocar a cidade contra quem quer que seja nessa casa. Jamais farei isso. Jamais. O senhor vai ver meu posicionamento nesse sentido. Então, eu devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Vossa Excelência quer falar pela liderança do PT? Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Para complementar a defesa que eu fiz na minha primeira fala discutindo o projeto, a importância também de termos rede de esgoto no Leblon. Muito bem, bem lembrado, é importante também que a região do Leblon tenha rede de saneamento básico. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Pedi a colaboração dos vereadores para que a gente vote apenas as moções e indicações hoje,
que nós temos muitos requerimentos e se a gente for adentrar a leitura dos requerimentos, nós vamos extrapolar o horário regimental. Então, nós deliberaremos moções e indicações e amanhã nós faremos a leitura de todos os requerimentos. Com a palavra, vereador Ederson Lopes, para fazer a leitura das moções e indicações.
Moção de pesar de autoria do vereador Luzimar Silva, assinado pelos demais vereadores, pelo falecimento do senhor Kleber Júnior dos Anjos e Silva. Moção de aplauso de autoria do vereador Lisier José Borges, assinado pelos demais pares. Moção de aplauso em comemoração aos 60 anos da paróquia São Sebastião em nosso município. Indicação de autoria do vereador João da Luz, encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando isenção temporária de IPTU para este ano de 2021 para as famílias mais vulneráveis pela pandemia do Covid-19. Também essa indicação assinada pelos demais pares. Indicação de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta, encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando construção de praça pública no conjunto Vila Verde. Indicação do vereador Deusimar Fortunato, está solicitando também à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando a construção e elaboração de praça pública à rua PSJ10, no Parque São Jerônimo. São essas, então, senhor presidente, as moções e indicações.
Moções e indicações lidas estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções e indicações lidas aprovadas por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador João da Luz inscrito.
Obrigado, presidente. Nós vimos atento aqui a fala dos vereadores com relação a essa questão do esgoto. Eu acho que essa casa ela tem o poder de legislar e de mudar as regras. Nós sabemos que os loteamentos hoje que são aprovados na cidade de Anápolis, eles são aprovados com a infraestrutura. Qual a infraestrutura? Pelo plano diretor, é claro. Iluminação, asfalto, uma infraestrutura básica. Mas no plano diretor não inclui o quê? A implantação do esgoto. Eu acho que existe essa falha no plano diretor e acho que cabe a essa casa de leis fazer essa mudança. E os próximos loteamentos que forem aprovados na nossa cidade de Anápolis, que ele já venha com essa infraestrutura básica também, que é a questão do esgoto. Entendeu? Você coloca a água, coloca o asfalto, coloca a energia, e por que não colocar o esgoto também? Eu acho que cabe essa casa apresentar uma emenda ao plano diretor e construir aí, para os novos loteamentos que vão ser implantados, mais essa infraestrutura que é importante, porque ela acaba ocasionando o que acontece nos loteamentos agora que estão em vigência e em andamento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Só comunicando, né? Ontem foi a semifinal, a nova arena do bairro Calistópolis ali, entre a panificadora MM, ganhou do Predadores por 5-1, Associação Calistópolis Independente, 3-3. O que eu vejo ali, né, senhor presidente, a qualidade de vida que ganhou Edmilson, morador da região, sempre vai ali ver os campeonatos, né? Aquela terra antigamente ali, o vento levando terra na casa de todo mundo, uma dificuldade, agora não, uma arena poliesportiva muito boa, aonde as famílias vão, tem ali parque para as crianças brincar, tem uma arquibancada, tem banheiro. Antigamente os atletas tinham que trocar de veste dentro de seus veículos. É um ganho muito grande para aquela região, a população está muito feliz né, e infelizmente aí pela situação que o país atravessa, né, não vamos poder ter a final devido também ao decreto. Agora, mas em breve, quando voltar à normalidade, quero convidar todos os pares para estar indo ali, conhecer a maior arena que foi feita, pós-esportivo ali no bairro Calistópolis, e assistir a grande final do campeonato entre a Panificadora MM e o time do Independente. Ontem, dia ruim, né? Já de manhã, a morte do Cleibe, depois meu time eliminado e o Vasco rebaixado praticamente. Então, um domingo negro na minha história. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Ré Hamilton.
Quero dar a fala aqui, comunicações, e mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade. Ontem, dia 21 de fevereiro, também foi aniversário da minha garotinha, Taime, aos 12 anos, eu completou ontem, e tivemos uma nova eleição da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, do qual estou presidente desde a fundação. E ontem, pela quarta vez, o quarto mandato, né, fui eleito com a nova diretoria presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Fica aqui nossa comunicação. Deus abençoe. Obrigado.
Obrigado, vereador Ré Hamilton. Espíndola, na sequência, cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Vou usar o espaço das comunicações, porque os outros espaços foram rapidamente ocupados. Mas eu só queria deixar aqui os meus parabéns à Força-Tarefa da Polícia Militar, Polícia Civil, a PRF, a Polícia Penal, que na data do dia 18 resolveu rapidamente, elucidou rapidamente aquele crime bárbaro contra o policial penal e a sua esposa ali na saída do complexo prisional ali em Aparecida de Goiânia. Então essa Força-Tarefa trabalhar em sinergia ao comando do tenente-coronel Benito Franco, que é o comandante da ROTAM, e em poucas horas toda essa força-tarefa já estava com os criminosos, né? Dois entraram em confronto e perderam sua vida, e o terceiro foi preso. Então, quero deixar aqui os meus parabéns a essa força-tarefa que tão rápido elucidou esse crime na cidade de Goiânia. Muito obrigado, e vou falar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Da minha parte, quero cumprimentar todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19, em especial os servidores colaboradores ali do Parque Iracema. Estive no Parque Iracema por volta das 20, 21 horas fazendo o exame do teste para Covid, onde detectou positivo, e fomos muito bem atendidos. A população que estava lá estava muito satisfeita com o atendimento. Então, cumprimentar a todos os médicos, na pessoa da doutora Trícia Barreto, todos os enfermeiros e pessoas que estão aí na linha de frente no combate à Covid-19. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos.